caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Ainda bem que o moleque gosta de livro e não de carro.
Carlos Thiago Maia.
Nakamura ou Neto, só o tempo dirá.
Ero Marx.
Eu leio livros, por isso sou melhor que vocês.
Puta, eu ia falar a mesma coisa, velho. Melhor frase do começo do anime. E Rafael Valente.
Desculpa, mas eu não sei ler.
E nesse podcast nós voltamos com a nossa série de escolhas pessoais de 2020 pra escolha do Ero Marx. Anime de baba? Não, mas quase lá. O que, que a gente vai falar hoje, Ero?
Hoje a gente vai falar do fantástico Akunohana, mangá de gente doida.
Você tem um mangá preferido, é isso mesmo? Ou não, passa perto?
O preferido mesmo é Bleach, mas esse é um dos
preferidos. Não é isso, tanto top 1, não.
Acho que você vê que a lista do cara tá recheada de coisa boa, hein?
Um explica o outro, pô.
Anime de baba, Bleach e Akunohana. Bom demais.
Exato. Caralho, o pior que eu vou te falar, acho que o Bleach também não é mesmo, mano. Para de ver o top 1, hein, mano.
Vou falar pra você, mano. Desculpa aí. Ô, Crave, quero pedir desculpa pela nossa treta em Bleach, mano. Bleach até que é legal, viu? Não falar nada, não.
Pô, mas eu tô com o projeto aí do Eru, ano que vem a gente vai vir com anime de baba. Não, na boa, do X.
Nossa senhora.
Não, eu quero assistir, ler, porque eu quero entender qual que é dessa parada aí, mano.
Eu não sei,
mas
é bom, pode confiar.
Tá bom.
O maluco dá uma moral pro parceiro, tá ligado? Não, quero entender e tal. Tá bom.
Mas a gente vai comentar sobre o anime. Tem membros que assistiram o anime, teve membros que leram só o mangá. A gente vai focar bastante na recepção do anime, toda aquela polêmica da rotoscopia, daquele ódio que se caiu sobre o anime. A gente vai discutir a história. A gente vai tentar discutir, né? Porque eu não sei se tudo que a gente pode falar tá sendo uma extrema besteira. Não dá pra convergir muito num ponto com esse mangá, né?
Exatamente.
Mas é isso, bora pro cast?
Bora.
Bom, vamos começar então falando um pouco sobre algumas informações técnicas do mangá, né, e do anime também. O mangá ele foi publicado de 2009 até 2014 na revista Besatsu Shonen Magazine, da Kodansha. Ele tem 11 volumes, compilando 57 capítulos, e o autor do mangá é o Shuzou Oshimi. E também ele ficou conhecido agora por um mangá chamado Happiness, né? Mas esse foi um começo de carreira dele.
Sim, foi lançado no Brasil, o Happiness, inclusive, e o Akunohana tá vindo também.
Sim, assim, quando eu comecei a ler a Konohana, eu imaginava que ele fosse um autor do tipo, sabe aqueles autores que tem só histórias bizarras, assim, sabe? Uma coisa voltada pra uma coisa meio de, sabe, besterol e tal, mas eu achei que ele vai pro lado seinen psicológico.
É exatamente esse estereótipo, não tem como fugir, né? É isso, o mangá é seinen psicológico, mano, é totalmente referência externa, é bagulho subjetivo.
Então chegamos à conclusão que o Eru é só um cult da Dark Shonenzista, é isso?
O Bleach tá aí só pra encobrir, só.
Vocês me respeitem, tá? Vossas senhorias tenham respeito pela minha pessoa.
É. Mas assim, sendo sincero, eu tava com essa visão, assim, que ele ia ser um mangá... Tem vários desses mangás que são meio slice of life que tem uma pegada meio bizarra.
Sim.
Muito comum hoje em dia, assim, tem light novel também. E daí tem, sei lá, um personagem bizarrinho, eu achava que ia nessa vibe. Só que ele tá muito mais perto de um Inuasano do que
isso.
Aliás, eu acho que, assim, posso estar sendo meio injusto com ele, mas ele é meio que um Inuyasha genérico,
assim. Eu ia falar isso, caralho, Cry, meu Deus. Eu tava pensando exatamente a mesma coisa, mano. O Akunohana pra mim é um projeto de Pum Pum, velho. Que não é tão bom, mas é isso.
Mas assim, cara, tem, não é só a questão da história. A história é um ponto, mas eu acho que narrativamente ele é parecido também.
É?
Questão de quadros, eu acho parecido. Ele usa muito fotocolagem também.
Muito. Visualmente é razoavelmente parecido. Aí tem a questão do que o Inuyasha se destaca muito, e beleza. É a qualidade do Inuyasha. Mas, cara, e tentar pegar uma pira mais supernatural, de fazer uma referência visual mais absurda, supernatural, com... Que ele usa a questão da flor do mal, e aí ele não explora isso a fundo, como o Inuyasha explora, mas tem esse lance de uma pira visual pra representar o caos e a maluquice que tá rolando ali e tal, mano, é semelhante.
É aquela coisa, né, o Slice of Life, que não acontece tanta coisa, assim, no tipo... Por Slice of Life nunca vai acontecer, mas assim, ele tenta representar de uma forma, às vezes, subjetiva algo que é uma vida simples.
Sim.
Uma coisa que o Inuyasha faz muito, assim, sabe? Então, por exemplo, tinha toda aquela surrealismo dos pensamentos do Pum Pum, mas na verdade só tava deitado no quarto chorando, por exemplo, algo do tipo. E eu acho que tem uma pegada bem parecida, assim. Mas outro ponto que eu ia falar é que, assim, com relação à minha leitura, eu achei que o mangá é bem fluido, assim, de ler. Gostoso de ler, de verdade, assim.
Eu também achei bem bom. Eu tava comentando com o Lucas uma outra hora que eu acho que o valor de entretenimento do bagulho é relativamente alto, sabe?
Eu também acho a mesma coisa,
Isso porque... é a primeira metade, né?
É, exatamente. Mas, assim, eu tava nesse foco de pensando no que isso vai dar, porque, tipo, essa é a graça, pelo menos, no começo da história, sabe? Você vê o nível de... a escalação da loucura ali dentro. E daí, eu lendo, assim, e sempre fluía bem, assim, a gente dificilmente tem quadros muito grandes, assim, que você vai ficar muito tempo lendo e tal. E eu acho assim, eu não acho que ele é um ator genial, assim, tecnicamente, mas eu acho que ele é um ator bem esforçado, assim. E pra mim isso já é melhor que 95% dos autores de mangá, sabe?
Cara, eu vou te falar que eu sou bem conhecido, todo mundo sabe o problema que eu tenho pra ler mangá. Eu geralmente opto pelo anime porque é, sei lá, mais fácil pra mim. E ler a Konohana pra mim foi uma experiência interessante. Apesar de terem pontos que eu não gostei tanto, a parte de ler o negócio me prendeu muito, sabe? Tanto que eu tive que me obrigar a parar de ler na metade, porque senão eu ia ler tudo muito rápido e ia chegar no dia da gravação e esquecer o que era, tá ligado? Porque eu já ia ter lido há muito tempo atrás.
Ele faz as coisas bem feitas e isso pro mangá já é muita coisa. Porque ele é simples, mas é eficiente. Parece que ele segue o livrinho de regras Scott McCloud de desenhar quadrinhos e funciona bem, são quadros simples, sequências interessantes, a narrativa flui bem, os quadros são bem pensados e tal. O que faltaria, por exemplo, de, vamos supor, na comparação com o Inuyasha, de técnica, habilidade como desenhista, ele compensa como quadrinista, né? Como quadrinista ele é muito bom, muito eficiente, e é o que eu tá falando de... Só de ser fácil de ler, eu entendo porque pega muita gente, porque se você engaja um pouco nesse interesse que o Cry falou do começo da história, ele te pega, e aí vai fluindo, e você vai se interessando ali, vai pegando e tal. Eu sei, é meio louco também, mas...
Imagina só se a Konohana tivesse o mesmo enquadramento, quadrinização e coisa do tipo de Death Note com essa história, tá ligado?
Nossa, ia ser horroroso.
Ia ser horrível de ler, mano. Ia ser horrível.
Mas assim, vamos ser sinceros, nem acontece muita coisa no mangá também.
Não, nem acontece também não.
Não, mas o bagulho mesmo é o que vocês falaram, cara. Valor de entretenimento, loucura e, tipo, fluidez. Eu não ligo muito pra essa questão de simbolismo ou semiótica, sei lá. Não, pra mim, nesse mangá, pode até ter, pode querer analisar, tanto faz. Mas pra mim, o negócio mesmo é loucura e entretenimento que esse mangá me proporciona, principalmente na primeira metade. É muito divertido essa porra.
É, até porque tu tem que comprar a loucura inicial, né, velho?
Loucura eu sempre gosto, porra.
Mas eu tava meio que nessa, assim, sabe? Se me perguntar, assim, se eu tava achando a história boa, eu ia falar, não sei. Mas se me perguntar, assim, você quer continuar lendo? Eu falo, claro, sabe?
Sim, concordo.
É fácil de ler, né? Como vocês comentaram. Ele é gostoso, tu vai. Agora, isso diferencia um pouquinho o anime.
É.
Mas comentar isso.
Mas né? Só antes, eu ia comentar até, pra completar o que todo mundo tá dizendo, de mesmo estendendo pro anime, eu diria algo parecido, de talvez em alguns momentos eu até tivesse incerto se eu tava gostando da história. Eu poderia até estar em dúvida, tipo, cara, pra mim você passou do ponto aqui. Mas esse lance do, tipo, você quer continuar vendo? Por algum motivo eu quero. E às vezes é até difícil de você explicar, de você entender por que que eu tô querendo continuar vendo isso aqui.
Mas eu acho legal que, tipo assim, a gente tá falando isso, porque o Psyche, a construção de personagem de Akunohana, não é simples e não é fácil e também não é comum.
É, tem sim.
Então, eu acho que como o mangá é um slice of life, que como a gente comentou, não acontece tanta coisa, tem que ficar preso por essa perspectiva. Ou você fica preso pelas características dos personagens, de vocês gostarem dos personagens, ou é por essa Psyche. E eu acho que isso compra, tanto no anime, eu acho que o anime também tem a parte visual, mas o... e no mangá principalmente, tá ligado? Você quer ver o que como o Eru contou, tá ligado? Essa loucura, tu quer saber que merda isso vai dar, entendeu? E é comprar isso, porque se você não comprar isso, tu não vai mais pra frente da leitura.
Mas ele tem aquelas deixadinhas de fim de capítulo que te intriga a ver mais, sabe? Tem várias outras coisinhas, tem várias coisinhas. Tem outro ponto também, é que eu acho, assim, de verdade, assim, talvez eu traga um tópico que vai continuar aparecendo aqui nesse cast, mas eu acho que é um mangá extremamente pretensioso, cara. Oh, ele é muito pretensioso.
Demais. Porra.
Tipo, ele quer o tempo todo chamar atenção pra algo que eu nem sei se ele tava tão certo daquilo que ele tava falando. Pode ter 1 milhão de interpretações aqui. Tem, é claro, o valor do entretenimento, que eu acho que tem sim. Tanto é que a gente leu muito rápido, é uma leitura gostosa de ler. Mas ele quer chamar o tempo todo a atenção de, eu tô fazendo algo a mais aqui, sabe? Tem algo mais profundo nessa história. E eu mudei a minha interpretação do que é, de qual que é o tema principal, acho que durante umas 5 vezes na história.
Eu nem sei direito se eu consegui ter certeza de qual era esse tema principal, viu, Crive? Pra mudar de ideia, assim. E eu vou até fazer um disclaimer antes, até, porque aquilo que você falou, você pode ter várias interpretações, e eu acredito que muitas das pessoas que vão ter o Akunohana como favoritos, viu, Eru, você aí, a sua interpretação e muitas vezes o que você tira da obra, é óbvio que é o mais importante, tá ligado? A gente pode vir aqui, meter o pau ou não, vamos saber até o final do cast, mas assim, a sua experiência é óbvio que vai valer mais. Mas, como o Crive disse, ele joga certos temas, ele joga certas intrigas, certas coisas, que nem ele ficar tocando no tema do livro do Baudelaire. Eu não sei direito se você realmente tá querendo falar disso, porque se você tiver, você tá meio que pisando na lama, então é um negócio meio confuso às vezes, porque ele tenta tocar em tópicos que ele não toca completamente e aí perde um rumo às vezes pra mim e me incomoda, pelo menos um pouquinho.
Assim, eu comecei pensando que era um mangá, que o tema, o foco principal era a repressão sexual japonesa, depois eu troquei pra repressão das pessoas no sentido de aquela coisa de ser um salaryman, sabe, aquela coisa do rumo da vida do japonês padrão, e no final eu terminei pensando que era um mangá sobre depressão. Então, assim, de todos esses, eu acho que nenhum ele faz, talvez depressão ele toque mais, porque tem uma parte bem grande sobre isso, mas nenhum ele coloca essas coisas, nenhum ele vai fundo nelas e, sabe, você nunca sabe exatamente o que ele quer dizer.
Assim, pra mim, né, ele tenta tocar esses assuntos assim, mas é... como ele não fala abertamente nem nada disso, nem tenta fazer um aprofundamento sério, eu vejo, mas nem tanto quanto esses assuntos mais sérios que ele tenta falar seria sobre a obra, mas a obra seria sobre mais uma crise adolescente daquela galera ali, daqueles três ali.
Pré-adolescente, na verdade, né?
Pré-adolescente.
No mangá isso fica claro.
Uma crise ali que aconteceu, rolou e pá, deu merda. E é isso, mas daqui é sobre coisa que deu merda. Eu não faço essa leitura tão grande e grandiosa sobre ele tentar falar de algum tema assim, não, porque, tipo, não tenta abordar, não tenta falar, nada, só joga as coisas.
É um problema que eu tenho com a obra, tá ligado? Porque hoje, sendo uma pessoa que faz algumas coisas assim, toda vez que eu ouço alguém falar sobre criação de um conteúdo, algo parecido, a pessoa sempre fala, tema. Qual é o tema que você quer comentar? Qual é o tema que você quer falar? Porque se você não tiver isso, você se perde. E eu acho que a Akunohana sofre disso, tá ligado? Isso é uma crítica muito séria pra mim, pra obra. Eu tenho uma perspectiva, que a percepção minha de qual é o tema principal que ele quer falar, que é de relacionamento. Problemático de relacionamento. Tanto que existe um relacionamento todo bizarramente abusivo na obra inteira. Isso é claro. E aí, pra mim, esse é o tema principal da obra o tempo inteiro. E isso é o que, pra mim, dá cerne na obra inteira. Contudo, como todo mundo aqui já comentou, o cara, ele só vai pincelando tantas coisas na obra que você fica tipo assim, caralho, e aí? Tá, tipo, o que que você quer me dizer com essa obra? Tudo bem, tu tá conseguindo me passar, tu tem uma escrita maneira e tal, mas por que essa obra existe?
Eu acho que até se você for pra raiz, assim, você pode, que nem você falou, relacionamentos. Então seria a Akunohana sobre como essas relações interpessoais causam distúrbios sociais. Talvez fosse uma temática principal tentando abordar e aí trazendo a temática do livro do Baudelaire que exacerba, tipo assim, essas coisas na sociedade. Mas aí que vem a questão, que nem você falou, vou criar a minha história. Tá, num nunca me pareceu, como o Eru falou, não foca necessariamente, não é necessariamente onde ele pega, e aí que eu acho que ele vira tipo água e eu não consigo realmente ter algo como muito palpável.
Essa parada do livro e ele querer muito focar no livro, mesmo sem focar, é uma parada que eu acho que vem muito do autor, porque se você der uma pesquisada nele, eu fui olhar tipo 5 minutinhos numa anime list, lá fala que ele teve uma infância onde ele lia muito poema do tipo daquele da Rosa. Meio que dá pra entender o porquê que ele quer tanto inserir aquilo na obra, mesmo sem saber o que fazer com aquilo.
Sim, eu acho que ele referencia isso no final, que ele vai colocar um personagem falando daquilo, eu não sei nem se entendi, e o outro falando, ah, não sei se você precisa entender também.
Sim.
Isso. É, mas eu acho que pra contar uma história sobre o fato, seria bom, mas isso é só opinião minha, eu posso estar errado.
É engraçado que vocês estão falando, o modo com o qual eu vi os acontecimentos e tudo, é bem diferente do de vocês. Pra mim é todas as coisas que acontecem, todos os acontecimentos, tanto relacionado à sexualidade e tudo mais, é meio que bagunças dentro de depressão, sabe? Pra mim, todas as partes são depressão, só que são algumas bagunças que ele tá, tipo, tentando entender o porquê, mas tudo dentro de uma depressão.
Eu entendo que tem partes de depressão, acho que a segunda parte, então, é principalmente nesse ponto, mas tem pontos ali que ele não deixa claro o que ele tá falando, e isso me incomoda profundamente,
cara,
na obra.
Cara, eu, assim, até depois do timeskip, pra mim, não era nem fodendo sobre depressão.
Eu também acho. Tipo assim, pra mim, que se torna sobre depressão depois do timeskip. Ali não. Se torna um trabalho um pouco mais de depressivo. Antes, pra mim, é puramente relacionamento abusivo.
Pra mim, era... Mano, pra mim, antes era brincadeira de criança. Como é bom, cara. É tipo isso.
Não, pra mim, é depressão a partir de, sei lá, mano, dos, sei lá, 10 primeiros capítulos, por aí.
É onde o Kazuga tá mesmo deprimido e tal. Eu acho que ele tá doido mesmo.
Tá doido, moleque. Mas vamos comentar isso um pouco mais adiante. É, antes eu queria focar um pouco no anime, né? O anime, ele é um anime do estúdio Zex, do diretor Hiroshi Nakahama, que também dirigiu Mushishi, diretor de Metal City. E assim, acho que todo mundo aqui lembra de quando saiu o anime de Akunohana, os 13 episódios, e a recepção foi talvez uma das piores recepções que eu já vi de um anime na minha vida, sabe?
Eu acho que
os comentários, hoje... esse é o anime mais feio que eu já vi na minha vida. Esse é o comentário padrão, assim.
Do que eu lembro na época, que a gente tava ativo já no mundo dos podcasts de animes, né, nessa época.
É verdade.
Eu tenho certeza de que do que eu vi foi a pior recepção. Porque uma coisa é um anime ser esquecido, né? Tipo, Ping Pong. As pessoas não viram, certo? Uma coisa é as pessoas não gostarem muito, que é uma coisa. Outra coisa é elas repudiarem de tal forma que ele cancela o anime. Foi isso, foi o que aconteceu com a Konohama. As pessoas não aceitaram a existência do anime.
Mas eu acho que não é só por causa, por exemplo, da rotoscopia. Eu lembro que o fato da rotoscopia ter sido escolhida como o estilo deles e tal, é meio que foi o chamariz pra todo mundo bater em Akonohana.
Foi.
Mas eu acho que tem outros problemas além da rotoscopia que o pessoal não era meio que acostumado na época.
Tem várias coisas, né? A maior parte, se eu fosse resumir, é o problema do otaku, que é não aceitar que a adaptação mude a obra original.
Não, mas eu não acho que nem seja isso, tá ligado?
Que tem o passo 1 ainda, que é tipo assim, caralho, ele não parece o Kirito, fudeu.
Não, nem acho isso. Eu acho que foi um bagulho, eu lembro que quando saiu o anime, a primeira semana que o anime saiu, foi tipo literalmente todas as pessoas que falavam de anime, estavam metendo pau no bagulho. E se você for pensar no primeiro anime o primeiro episódio do anime, é um episódio extremamente desinteressante, lento, chato e com uma técnica de animação que a gente não era acostumado a ver.
Eu vou falar que esse chato que você tá falando realmente pro público foi, definitivamente, eu assistindo, tipo, eu achei excelente o primeiro episódio, tá ligado?
Não, eu achei muito chato.
Eu entendo ser lento. Lento uma coisa, real, é devagar, e tem esse problema de talvez o pace ser lento demais. Mas, na minha visão, esse pace corrobora muito pro tipo de história que ele tá contando.
Aí eu acho que é uma faca de dois legumes, mano, como o Lucas comenta nessa questão do pacing, velho. Porque assim, a assim, pro nosso ouvinte que não sabe, basicamente você tem um episódio por capítulo, tá ligado? É isso que acontece no anime. Um pouquinho a mais, eles dão uma acelerada no final, mas é isso. O Valente compilou o número de páginas no primeiro episódio, né?
19 páginas pra um capítulo, pra um episódio de 22, 23 minutos.
É, então. É complicado. Eu até concordo com o Lucas que pra certos episódios, tipo assim, o pacing mais lento, ele te abraça melhor pra história que tá sendo contada. Só que eu tenho uma problemática muito séria, que primeiro que pra mim a idade modifica totalmente, tá ligado? Visualmente, né? Isso é uma problemática que eu tenho no anime. Eu entendo melhor todas as psiquezas acontecendo. É claro que, tipo assim, adolescente também faz essas merdas, tá ligado? Adolescente com 18, 19, não tem problemas, não tem idade pra esse tipo de problema que acontece na obra. Não existe. Mas, mais novo você entende. Cada vez mais, você aceita cada vez mais. E o tempo de ser mais lento, eu já até falei isso com o pessoal, só me deixava cada vez com mais raiva do personagem principal. Coisa que no mangá não acontece, que o pace é mais rápido. Então, tipo assim, eu tava vendo um anime, eu tava, tipo, a minazinha bater nele, eu falava, não bate. Porra, eu quero bater nesse moleque. Eu quero muito bater nesse moleque, tá ligado? Essa cara de bosta desse moleque, não, velho. Porra, é. Tá ligado? E acontece isso, sabe?
E assim, pelo menos no mangá, eu não assisti o anime, eu só assisti o mangá. Tenho a menor ideia do anime. Mas no mangá fica muito claro que eles são crianças muito... Eles são crianças ainda, sabe? Tem, tipo, 11, sim, no máximo 13 anos. É. E todo mundo sabe, pela lei de Juninho, que o menino nessa idade, ele é um completo imbecil, assim, sabe? Sim, sabe? Tipo, sim, assim, e eu digo assim, tudo bem, eu entendo esse ponto de talvez a história ser um pouquinho lenta, mas quantas histórias começam do mesmo jeito? Aquela coisa, um garoto sentado perto da janela na sala e falando, nossa, esse mundo é muito chato, eu leio livros, eu sou melhor que todo mundo. Quantas histórias começam assim, no mangá, sabe? Várias.
Eu entendo o que você tá falando, porque tem muita história que, se você parar pra realmente pra pensar, acontece a mesma coisa que acontece no primeiro episódio de Akuno-hana. Mas eu acho que o formato, de alguma forma, bateu muito forte na galera que assiste. Porque é real, tipo, o que você tá falando, né, mano? Muito primeiro episódio é, não acontece nada, os personagens só são introduzidos, olha o que eu faço e acabou, né, mano?
Não, mano, eu sinceramente, eu não consigo engolir o primeiro episódio, porque pra mim, o primeiro episódio é tipo, você tem que mostrar o que você tem no primeiro episódio. Tipo, não só pensando do ponto de vista de quem assiste, tipo, é muito mais interessante você ver alguma coisa que tem acontecimentos no primeiro episódio, obviamente. Mas pensando também no, sei lá, na parada de dinheiro. Eles têm que arrecadar dinheiro pra poder fazer uma segunda temporada, pra poder vender.
Eu aceito os dois argumentos, tanto do Lucas quanto do Valente, porque pensando em business, tem que, o primeiro episódio é box office, tem que garantir tua verba, e é semanal, mas eu concordo com o Lucas também que, tipo assim, criação de história, nem sempre isso acontece.
Eu até diria que o mangá, ele funciona como produto de entretenimento, o anime vai pela outra visão, tá ligado?
Ele sim, olha, totalmente.
Ele olha o anime pela representação artística do bagulho. Ele tenta fazer com que a animação corresponda com o visual, tipo, com a história que tá sendo contada.
Eu sinceramente não entendi o que eles quiseram fazer no anime, porque pra mim, depois de ler o mangá, obviamente, tem um caminho muito claro, que é fazer 26 episódios de um anime, e você consegue encaixar esses 26 episódios no mangá. Só que, tipo, sei lá, os caras tinham, obviamente, eles tinham em mente de fazer uma segunda temporada e tudo mais, só que a primeira temporada já foi compilada de um jeito errado, porque ela nem parou num momento bom e, tipo, começou muito ruim. Começou muito ruim.
Eu concordo muito com o Valente, compilação foi. Sim. Eu acho que, tipo assim, menos de um capítulo por episódio é foda, tá ligado? Sim. Porque assim, por mais que exista um pacing que você quer dar pra obra, existe também, como isso aqui é uma adaptação, também existe o pacing natural da obra.
Sim.
E aí tu sofre um pouco com isso, por isso que eu tô falando. Existem momentos no anime de Akuno-hana que eu acho realmente brilhante. A direção é muito boa do anime. Sim. A direção é muito, muito boa do anime. Só que, velho, como eu falei, tipo, eu só sentia ódio em alguns momentos do moleque principal. Eu falava, velho, tipo, essa porra não anda. Falta alguma coisa.
Eu acho que o anime começa... amplifica sentimentos negativos que você tem para com a história que tá sendo contado.
Sim, o que é uma coisa boa. Sinceramente, eu acho bom que ele faça isso, mas ao mesmo tempo eu acho ruim de uma parte de entretenimento.
Sim,
tipo, eu entendo o que você tá falando. Se fosse, sei lá, uma mídia de filme, daria pra entender, porque o filme costuma fazer isso.
Mas posso teorizar que eu vou chutar pelo episódio final, que eles tinham muita coisa já pronta pra segunda temporada. E que...
Então, cara, mas aí é que tá, tá ligado? Não, eles fizeram merda.
Sim, não, mas ó, olha o que eu vou falar. A minha ideia é que os caras, o diretor, sei lá o quê, eles pensaram em Akunohana como um todo. Da primeira e na segunda temporada. Eles olharam pra aquilo e falaram, a gente vai fazer isso e vamos fechar duas temporadas no ideal deles, que seriam o perfeito pra adaptar aquela história do jeito que eles estavam visualizando ela. Só que aí eles não olharam pelo lado do entretenimento, que é o que você tá falando. E aí, a primeira parte da primeira temporada, sem o pacote completo, ela falha como produto de entretenimento. Agora, eu não acho, apesar disso, eu não acho que merece o hate que recebeu. De
não,
jeito
também
nenhum.
Acho que não.
Não, eu também acho que não. Até porque muito do hate foi por causa da rotoscopia, e a rotoscopia é boa, tá ligado? O bagulho é bom.
E assim,
não,
a animação é muito boa, velho. Direção, a parte de construção, tudo é bem bom.
A trilha sonora é top. Trilha sonora massa, tá ligado?
Nossa, eu vou te falar, a ending ali, meu amigo, os poucos episódios que eu vi, porque depois eu assisti 3 episódios e pulei pro mangá, mas os 3 episódios que eu assisti, quando chegava no final do episódio, que eles parecia que estavam tentando fazer mais ou menos o mesmo esquema do mangá, de deixar tipo um gancho pro próximo episódio, e sempre que chegava no final do episódio, começava a trilha sonora lá, que era uma trilha sonora extremamente tensa, e tinha aquele ganchinho. Essa parte é muito boa, tá ligado? Sim. É muito boa.
E até a caracterização dos personagens pra mim, depois passando pro mangá, cara, até tem essa questão da idade, né? O que é meio maluco de que personagens tão novos não fariam, sei lá, a loucura tá muito alta pra personagens tão novos no mangá às vezes, é uma opinião minha e tal.
Sim.
E no anime faz mais sentido, tá ligado? A história. Só uma visão minha, tipo, faz mais sentido a história ali. E os personagens, tipo assim, eles realmente parecem as pessoas que estão naquela história. Quer queira, quer não, por mais que a gente tenha elogiado e merece o elogio, tipo assim, da quadrinização e do mangá no geral, o design dos personagens é genérico no mangá.
Ô Lucas, só pra te complementar, assim, eu acho que é uma contrapartida. Eu acho que a loucura da Nakamura faz muito mais sentido no anime, pra uma personagem mais velha, e um moleque ser muito mais influenciado, muito mais influenciável, novo, faz mais sentido no mangá, tá ligado? Tudo bem que, tipo assim, pô, a diferença, pra mim, na minha cabeça, tipo assim, um tem 13 anos, o outro tem 15, então foda-se, tá ligado? Não tem uma diferença muito grande.
Ah, mas ele é retardado pra caralho, de qualquer jeito.
Sim!
Que eu não assisti o anime, mas a questão que talvez faz mais diferença pra mim é principalmente a caracterização da Nakamura, assim, porque a Nakamura no anime, nas poucas cenas que eu vi, ela parece ser uma pessoa asquerosas, sabe?
É isso mesmo.
E no mangá, ela não, ela é uma menininha normal.
Ela é gatinha.
Ela tem uma carinha meio bizarrinha, assim, mas ela não tem uma característica física, assim, de tipo, que passe uma cara quase como vilanesca, assim, nela, sim, sabe?
Não, é aquela questão de caracterização. Ela ser isolada, sofrer bullying ou criticada com aquela aparência, com aquele visual no mangá, não faz muito sentido. Só pelas atitudes faz. Porque pela aparência, não. E ela é julgada pela aparência uma vez ou outra, né? E no anime, velho, ela é uma menina estranhona. Então você, tipo, porra, essa mina realmente tá fora de lugar. E as pessoas, o casting do anime, por ser rotoscopia, eles pegaram pessoas que realmente são algumas... Os amigos dele, por exemplo, mano, eles são personagens únicos, bem mais únicos no anime, que realmente parece esses moleque mais deslocado. Realmente faz muito mais sentido no anime pra mim do que no mangá.
Mas assim, eu concordo nesse ponto que o hate foi demais, assim, passou do limite muito, assim, sabe? Você procura aí a Konohana, joga no YouTube, você vai ver. Ah, o anime mais feio da história, sabe? É bem nesse nível, assim, bem nesse nível.
Não é.
Porra, toda temporada tem pelo menos uns 20 animes. Nossa. Aí mais feio.
Você disse GB até?
Você respeita, tá?
Nakamura. Oi, 返事しろ。はい、最下位中村、また0点です。
どういうことだお前、答え全部空欄って。お前な、そんなんで社会出てやっていける。
うっせえ草虫が。
プッ、教師に向かって。クソ虫とはなんだ。放課後職員室来い。次沼田、早く
しろお前。
あぶねえやつ。
しっかりしろお前。
やっぱやばいよ中村さん。
Passando para a história de A Konohana mais propriamente, a gente começa com aquele mote inicial lá, apresentando um pouco o Kasuga, né, e a Nakamura dentro da escolinha deles, né, qual que é as interações que ele tem. Então, basicamente, o Kasuga seria aquele garoto que ele é só mais um, mas que ele se acha especial porque ele lê livros.
Que babaca.
E a Nakamura é um personagem que talvez eu nunca vi desse jeito, assim, a pessoa... É, assim, é um personagem muito deslocado da realidade, assim, de verdade, assim.
Demais, né? Até demais.
Porque a primeira cena, ela já xingando o professor, xingando demais, assim. E eu não esperava que fosse desse jeito, assim, sabe?
O fato dela xingar o professor na cara dele, eu não acho nada demais, assim. Completamente normal. O que eu acho estranho é ser no Japão. Que assim, se fosse uma escola no Brasil, o aluno chega e manda o professor tomar no cu, eu falo, mais um dia.
Mano, eu já vi coisa pior, né, em escola, viu?
Eu vi muito... Mano.
Mas assim, o problema pra mim não é nem esse dela xingar o professor, tipo. Sim. É uma coisa que pode acontecer. A questão é que parece que você não consegue ter uma conversa minimamente civilizada com ela.
Sim, ela é o pavio
curtaço. E pra mim isso que é o problema.
É, o bagulho é bom dia o caralho.
Exatamente. Ela que mandou o áudio no grupo da Jovem Flá, tá ligado?
É a polícia assaltante, polícia maluco.
Meu irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu? Tu quer dar bom dia, tu cria um grupo de viado, de GLS, e fica bom dia, boa tarde, boa noite. Então tu cria um grupo pra tua família, aí tu fica dando bom dia. Aqui é psicopata, ladrão, bandido, cheirador, vendedor de droga, polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão. Isso aqui é a torcida jovem do Flamengo. Bom dia ao caralho, rapaz. Tomar no cu.
Vocês viram o capítulo 17.5?
Não, eu acho que eu vi, mas eu não lembro muito não, porque...
É que tem um episódio que ele é o ponto de vista da Nakamura de certa parte da história, até o momento em que ela meio que fecha o contrato a primeira vez com o Kasuga, tá ligado?
Sim.
Então, desde o começo da história, vai mostrando ela conversando com o professor e as crianças em volta dela, na sala de aula, e ela enxergava todos como, sei lá, tá ligado? A sombra do Lost.
Não, mas se... esse é o último capítulo.
Esse é o último capítulo.
É que no lugar que eu vi tava como 17.5.
Não, é o último, que veio colorido em vermelho um pedaço, não é? Esse é o último.
É, esse pô. Mesmo.
Esse é o eu último.
Achava o 17.5 que... é outra coisa, é uma coisa específica também, mas é outra coisa.
É o extra que ela tem um molequinho que cheira a gravata dela e ela pega o moleque fazendo isso e pinta a camisa dele.
É esse mesmo, é esse mesmo. Outro Kasuga, assim, numa outra situação. É tipo isso.
Esse nome Kasuga também.
Mas enfim, o episódio é ela enxergando todo mundo como, sei lá, literalmente lixo.
O que me levantou ali nos segundos finais que eu tava lendo, porque é o último capítulo, como se ela tivesse algum tipo de problema mental, assim.
É, então, sabe? Mano, eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim.
É que é foda, gente. A gente vai literalmente cagar a regra de muita coisa que a gente vai falar aqui, mas...
É muito interpretativo, mano. Fazer o quê? Mano. Não tem o que fazer, pô.
Ah, velho, Até porque o autor faz questão de não te explicar porra nenhuma, ponto nenhum de visão pra essa porra, tá ligado? Então a gente pode pegar a regra à vontade.
Uma das coisas que a gente podia, sei lá, tirar como base era da mãe dela, mas a mãe dela aparece em duas cenas, tá ligado? E a gente não sabe nada da mãe dela.
Mano, e a mãe dela aparece normalzona, cara.
Exatamente.
Esse é o grande problema do bagulho, que ele mostra uma pá de problema e não dá base nenhuma pras pessoas terem problema.
Tipo, a primeira vez que você lê, lê e segue a história da... Vê como a Nakamura é perturbada e tudo mais, você tem meio que duas opções pra onde você ir. Ou essa menina sofreu um trauma muito grande quando era criança, devido à mãe dela e tudo mais, porque a gente tem esse background da mãe dela, ou ela tem algum problema mental. Só que a gente não sabe disso, a gente ficou sem saber até o final.
Mas, por exemplo, o episódio que ele vai na casa dela, eu falei, porra, família é destruturada, certeza agora que vai ser isso. Não, normal, não. Família normal.
Eu acho que até que ele flerta com isso quando ele fala, né, problema da mãe, tá ligado? Aí você compra, tipo, ah, teve algum problema com a mãe. É. Porque o cara fala, tipo assim, o pai dela fala, ela é tão maluca quanto a mãe. E aí, tipo assim, no time skip, não. A mãe toma conta de um bar,
tá ligado? Ela é completamente normal. É bizarro. Eu realmente, quando você falou esse momento, eu fiquei pensando, agora que vem a cena do balanço. É agora que a gente descobre que ela tem o demônio dentro do corpo, entendido. É agora, esse é o momento, Não, nenhum momento é isso, velho.
Tipo, eu já sei. É uma história sobre possessão demoníaca. Né?
Mas, cara, eu não sei se vocês andam com gente doida, cara, mas eu ando. Cara, não tem motivo pra loucura, cara. O cara que eu conheço que defende que a Terra é plana, o cara é doido mesmo, cara. O cara não sofreu trauma, o cara nada. A não ser que seja, tipo, encosto mesmo, essas paradas. Mas de resto, mano, cara, porra, tinha tudo pra ser normal. Mas não, o cara é doido. Paciência.
Mas depois que acabou a obra, eu só aceitei isso pra ela. Eu falei, beleza. A
menina é louca. Eu também achei ela. Tem algum tipo de distúrbio e é isso, sabe? Eu acho que eu terminei dessa forma.
Tanto que eu aceitei muito a tua ideia de que o ato final, ela tá dopadaça.
Exato. Pra mim é só
não,
isso.
100%.
100%, mano. Não tem como.
Ela tá com o cadeirão pesado ali, irmão.
Mano, ali o Leão do Proerd tá sentando. Nossa, o Leão do Proerd tá... com força, velho. Porque não tem outra explicação.
Tá a Rita Lina comendo solta ali.
Mano, agora... Mano, tudo faz sentido. A mina fica... Tem o bagulho lá que ela toma cerveja, né? Certeza. Tava tomando Gardenal com bebida alcoólica, a mina fica piradaça, velho. Certeza que é isso. Eu tinha um amigo que tomava vinho com Gardenal, moleque louco. Só faltava rolar no chão. Deve ser a mesma porra.
Cara, porque acho que essa é a única interpretação possível, porque essa coisa de família desestruturada, pra mim, caiu por terra lendo mangá, sabe? Não,
inclusive, sim, todas as famílias são super de boa. Os pais do Kasuga, o pai dele é um pai maravilhoso, só que se fode com um filho louco, é isso.
É, mas assim, continuando a história, tem todo aquele lance dela ver ele pegando lá a calça da Saeki, né? Assim, é uma coisa, assim, muito condenável, sabe? Só que pela idade dele, assim, ele está como se fosse o fim do mundo, assim. E como é, tipo, é uma coisa condenável, mas eu não via como um negócio, caralho, agora a vida dele vai acabar por conta disso.
É, cara, porque a gente tem também que pensar que é no Japão, né? E no Japão não, mas é diferente.
Tem outro ponto também que, assim, isso eu interpretei como estava muito certo no mangá. E quando a gente é adolescente, criança, pré-adolescente, a gente quer alguns conflitos que não são nada, mas que na nossa cabeça são muita coisa.
Sim. Não, adolescente aumenta tudo, mano. Tudo é o fim do mundo, cara. Normal o moleque achar que é o fim do mundo. Tanto é que
não, tipo... Não. Pior, Eru, só pra complementar o que tu tá falando, o fim do mundo é você ser escrachado na tua sala de aula, viado.
Exato, cara. O moleque tava com medo disso. Normal, velho. Porra.
O medo do moleque eu entendo. Eu só não consigo entender quando passa do normal o extremo que ele vai por causa daquilo. Tipo, é aí que para de fazer sentido, porque realmente, o cara fazer caso demais de um negócio que não é tão problema, normal, isso realmente acontece. Agora, o problema é quando a consequência vai ficando muito grave pra um bagulho muito simples, ainda mais pra um moleque que é tão culto, entre aspas, porque ele lê livros.
Em vários momentos ali, quando começou a escalar a loucura e o lance dela tá chantageando ele, teve vários momentos que eu falei, cara, é tão fácil sair da situação.
É tão fácil,
tipo assim, cara, ninguém acredita nessa menina, sabe? Joga essa calça fora aí e foda-se.
Põe fogo, mano.
E se ela falar pra você, fala, não, é mentira, vai se fuder, sabe?
Assim como na vida, a solução pros problemas é mentir eles.
Exatamente. Mano,
e se você quiser ser muito certo, cara, é missão do professor, tipo assim, o moleque vai lá, entrega na mão do professor, o professor fala, mano, olha só, não aconteceu nada.
Não.
Acabou, tá ligado?
Não, tanto que no final, ele nem sofre muita consequência quanto aquilo. É assim, ele fodeu com a família dele, mas aí é o problema que ele criou.
Não, na verdade, tipo assim, as consequências pesadas que vão acontecendo é porque ele despiroca e vai fazer merda.
Exatamente.
Vira uma bola de neve de bosta que ele faz, né?
Inclusive, no momento que ele se livra da roupa, o problema da roupa desaparece. O problema é as consequências que ele faz, as merdas merda que ele faz depois daquilo, cara.
Então, mas assim, até acho que a consequência maior é quando eles tentam botar fogo no próprio corpo. Até aí, beleza, isso é uma consequência grave. Mas antes disso, eu nem acho as coisas que acontecem tão fim do mundo, não, sabe? Não, de verdade.
Ele é mais fim do mundo pra eles, pro caso que eles estão criando, do que ser mesmo. Não é, tá ligado? Eu entendo o que você tá falando. E tipo assim, eu vou falar que o lance que me passou era de que esse problema, na verdade, não é tão problema, mas o moleque tá gostando da parada. Porque era o que a mina ficava falando pra ele o tempo inteiro. Não, porque você é um tarado de verdade, você gosta dessa porra. E no final, pra mim era sempre assim, não, ele realmente tá gostando do bagulho. Ele tá achando essa parada da loucura maneiríssima. Tá gostando desse bagulho de ser um ladrão tarado, e ele tá curtindo essa parada aqui.
Mas cara, eu acho que a gente tem que discutir mais um pouco mais isso aí, porque eu não sei até que ponto ele realmente tava gostando, ou até que ponto ele foi influenciado a pensar que ele tava gostando, tá ligado?
Mano, pra mim é 100% influenciado, mano. É um moleque aleatório, hiper retraído. O moleque é hiper retraído, tá ligado? A gente tem que ter isso em consideração. Sim. Ele já tem os próprios problemas dele. E é uma coisa que foi me dando cada vez mais desgosto na obra nesse início. Eu entendo a loucura, mas o tamanho do abusivo que é o relacionamento deles dois é gigante, velho. É bizarro, assim, tipo. E eu conheço pessoas que, tipo assim, já cansaram de falar e falam assim, pô, passei por um relacionamento abusivo que a mina ou o cara brincavam com a minha mente. E o relacionamento deles é extremamente abusivo, a ponto de ela só chamar o moleque de merda, de lixo, de inútil, tá ligado?
Mas aí é segunda-feira também, né, na vida dela, né? Vamos
ver. Não, mas a vida dela é, mas num relacionamento que eles têm, não é, tá ligado? E tipo assim, pô, e o que acontece na obra é que o moleque tem chance de sair toda hora desse relacionamento, só que você consegue perceber que é um relacionamento cada vez mais abusivo quando ele não quer sair.
Mas eu posso estar errado, mas assim, no mangá não passou em nenhum momento que ele tava curtindo, não. Eu até achei muito estranho quando tem aquela cena da sala de aula, que é a hora que ele despiroca de vez, sabe?
Sim, sim.
E eu falei, eu não vi isso vindo. Tipo, eu juro pra você, eu não vi isso vindo. Eu achava que o mangá ia ser 57 capítulos dela chantageando ele e eles fazendo as coisas mais absurdas do mundo, e eu ia curtir isso demais. Ia escalar até o infinito, porque o fator entretenimento dessa parte, eu acho muito bom. Muito sim, bom mesmo. Sim.
Eu acho que esse é o lance. Se ele tivesse ido pela loucura mesmo, se a Konohana, o autor, tivesse corajosamente falado assim, eu vou despirocar na loucura de um jeito que você não vai nem entender o que, que eu tô falando, eu ia falar, caralho, é isso aí, vamos, saca? Só que o lance que eu falei que eu achei que ele tava gostando, ele acaba não virando isso, porque tem esse conflito com a Saek. E esse conflito com a Saek, que deixa ele em dúvida e mostra o outro lado e mostra que ele tá sendo abusado e sei lá o que, deixa o bagulho que é o que você falou. Aí chegou o momento que ele despiroca de vez e você não vê essa porra vindo.
Mas, cara, assim, no anime eu achei bizarro. É? Assim, é do nada, velho. É muito do nada. Porque, tipo assim, a mina tá ali, tá fudendo o psicológico do moleque. E tu como eu falei, o anime ele espaça mais o tempo. E várias vezes você fala, tipo, mano, só joga essa porra fora. Como a gente comentou, tipo, não tem mais resolução. É uma resolução muito simples. E aí, tipo assim, do nada o moleque despiroca pra sair escrevendo as coisas no quadro e tudo mais e tal. E você fica tipo, porra, essa? Da onde?
Ela dá chance de falar, pô, se sua vida tá maravilhosa aí com a Saek, a menina que você sempre quis sair, eu tô recusando o contrato pra você, a chantagem vai acabar, beleza, todo mundo sai ganhando aqui, sabe? E daí ele volta atrás e fala, não, eu quero contrato com você, isso aí, vamos usar essa sala, e é isso aí.
Não, isso vai acontecer de novo, porque depois desse lance que a Saek descobre, e a Saek, a mais legal de todas, vira pra ele e fala assim, eu quero te entender, tô de boa com esse bagulho.
Não, é isso aí. É tipo, Jesus, essas duas decisões.
Que porra é essa?
Eu falei, meu Deus, eu falei, meu,
é tipo, porra é essa?
Pra que caminho que esse mangá tá indo, sabe?
Tipo, mano, eu até hoje eu não entendo muito bem esses bagulho de sap ou relacionamento, sabe? Cara, eu não engulo esse tipo de coisa, não. Tipo, não, eu quero te entender, eu gosto de você porque você lê livro. Mano, pra mim isso é o maior, isso é o maior bullshit mas, que o ser humano já inventou.
Mas, Valente, isso entra tudo em relacionamento abusivo. Tipo assim, eu te aceito, eu quero te entender, mas não tem essa porra
em relacionamento. Não, não, mas eu não tô nem falando dele com a Nakamura, eu tô falando dele com a outra mina. Tipo, a outra
mina. Mas é relacionamento dele com a outra mina?
É abusivo também.
Sim, chega um ponto que você chega a ser abusivo, tá ligado? Tipo, assim, um relacionamento é uma coisa que você tem os pares, tá ligado? Vocês se complementam no máximo, tá ligado? É isso. E ali não, velho. E nenhum relacionamento nessa obra até o time skip acontece isso, velho.
Não, mas o relacionamento dele com a Saeki, ele só destrói a vida dela e ela faz tudo por ele. Tudo, tudo, tudo.
Sim, eu não
só
consigo
que, assim, comprar. Não tem base nenhuma pra isso. Não tem base nenhuma pra isso. Tudo bem, ele destruiu a vida dela, ok. Mas ela fazer tudo por ele, por quê, sabe?
Ela é o maior... Eu vou falar. Pra mim, o maior problema de Akuno Hana pra mim é o personagem da Saeki. Porque ela não tem motivo nenhum pra gostar daquilo. Não tem motivo nenhum pra acreditar naquilo. E não tem motivo nenhum pra flipar e virar uma maluca e antagonista do mangá. Não
é,
tem.
Ela que termina mais maluca de todos ali na final de história.
Ela vira do mal.
Aí é que tá. O relacionamento abusivo, ele continua sendo um relacionamento abusivo, mesmo se a pessoa não estiver abusando.
Cara, mas olha só, o relacionamento abusivo, por exemplo, o relacionamento da Nakamura com o Kazu. Então, o que acontece, mano? Eles não estão necessariamente num relacionamento, mas ela fode a mente do moleque de uma forma tão grande que só se torna abusivo. E acontece isso em inverso.
Sim, não.
O moleque fode a mente da Saeki de uma forma, e é tipo assim, o dela, ela começar a pirocar algumas coisas, eu até então, tipo assim, primeiro relacionamento, ela gosta do moleque, tudo mais e tal, porque as pessoas se gostam, ninguém faz a menor ideia. Agora, o shift que dá, tipo, do que o Lucas falou, tá ligado, de todos os acontecimentos, é tão forte, assim, e ela se dá tanto aquilo, tipo assim, a ponto de ela estuprar o moleque, tá ligado, é assim, e tipo assim, eu consigo entender naquele ato, que ela pensa que aquilo ali ela tá se dando pro moleque, mas é o nível de deturpação que você faz quando você tá num relacionamento abusivo, que era o caso do próprio moleque, tá ligado, que ele tá fazendo tudo por ela.
Mas nesse momento da história, ele já, tipo, ele já não quer mais saber dela, tá ligado, se ela existisse ou não, tanto faz pra ele, ele meio que não é como se ele, tipo, tivesse indo atrás dela, plantando uma sementinha na mente dela e coisa do tipo, tá ligado? Não, ele tá foda-se. Por isso que eu não consigo interpretar como um relacionamento abusivo e mais, sei lá, como um tipo de distúrbio, sei lá, uma atração, mas bizarra, tá ligado?
Mas mesmo assim também é abusivo. É que assim, Carlos, é porque quando acontece essa cena, quando o negócio fica muito abusivo assim, não, na verdade, não é abusivo, não tem que se falar mesmo, é abusivo.
Não, é abusivo. Pra caralho, mano. Eu acho
vejo que assim... o personagem da Saeki, que ela tem até, tipo, umas explicações de como ela ficou assim, cara. De o Kazuga foi o primeiro cara que, tipo, se confessou pra ela e ela vivia toda uma vida cheia de restrição, faz isso depois da escola e tal, ela quase não tinha lazer, esse tipo de coisa. Aí quando vem um cara que, tipo, quebra essa rotina dela, ela fica, pô, apaixonada pelo cara.
E ele manda bem, mano. Ele é um conquistador ali.
Não, pelo amor de Deus, não é. Jamais, ele jamais é.
Pelo amor de Deus, respeita o Kasuga aí, velho.
Ah, porque ele lê livros. É verdade.
A menina que era só papinho, só mandar um papinho mesmo, cara. E tipo, e o moleque caga na cabeça dela, mano.
Ô Lucas, o moleque manda 10, você sabe por quê? Porque em nível de Japão, você já chamar a mina pra sair já é muito avançado,
talvez. Talvez seja isso. Mas o que me é absurdo é que tem todos esses abusos entre essas relações, assim. E quando a mina diz piroca e acaba acontecendo ali o estupro, o que me deixou mais revoltado é a incompetência do autor, me desculpa aqui, quem gosta, de não levar a sério o bagulho e transformar numa briguinha de eu estou roubando o seu namorado com um estupro. Pelo amor de Deus, não, mano.
Todo mundo sabe que homem não é estuprado.
Jesus, velho. Essa cena é péssima. Tipo assim, de tudo, essa pra mim é a pior cena da história até agora. Não dá, velho. Desculpa, não dá. Quer falar sério, quer falar de distúrbio? Beleza, tranquilo. Eu tô comprando a loucura, tô comprando tudo. Agora não me fala de um absurdo desse sem querer tocar no assunto de maneira decente. Pelo amor de Deus.
Cara, mas é que tá, tipo assim, eu acho que todo esse relacionamento abusivo que os três passam nesse triângulo amoroso bizarro nunca é tratado direito no mangá. Nenhum ponto. Sem sacanagem. Porque você tem uma construção e é hiper pesada. O autor consegue trabalhar aquilo de uma forma hiper pesada. E em nenhum momento, tipo assim, futuramente, aquilo vai ter uma hiper consequência, tá ligado? Mais pra Saeki dos três do que principalmente pra Nakamura. E isso foi o que mais me incomodou no mangá inteiro.
Eu queria falar um pouco desse início também, porque, assim, o que me levou a pensar que pelo menos os 10, 15 primeiros capítulos, o mangá, ele, na minha concepção, ele era muito sobre sexualidade reprimida. Esse lance de ela falar, ah, você é um pervertido, você é um pervertido. Tipo, beleza, o ato que ele fez é muito condenável, realmente. Mas, assim, ele tem uma questão meio idealista, assim, né, da própria Saeki no começo. Quando a menina fala, quando eles começam a namorar lá, a menina fala pra ele, a Nakamura fala pra ele, ah, ela quer transar com você. Se eu tivesse a idade dele, eu ia falar, nossa, que ótimo. E o jeito que ele fala, tipo, ela nunca faria isso. Ah, eu não vou querer beijar ela porque ela não é disso, sabe? Eu acho isso uma repressão, assim, meio bizarra. Por isso que eu achava que no começo era isso. Era uma repressão, é uma repressão tão grande no Japão que faz com que ele cometa esse ato que é extremamente condenável de roubar as roupas dela, mas que quando chega a hora que ele pode fazer alguma coisa que é natural, ele não faz.
Mas isso eu vejo na tipo, com a cabeça do Kazuga, também é ele meio bizarro. Quando ele pede a Saeki namoro, ele faz questão de falar que é um namoro platônico. O Kazuga tem uma repulsa, tipo, no começo do mangá, a imaginar a Saeki nua, ou imaginar namorando ela de verdade, de alguma coisa, assim. O Kazuga vê uma imagem totalmente idealizada que não existe da Saeki. E é uma coisa que até a Saeki mais tarde percebe, que, tipo, cara, eu não sou isso aí que você pensa e tal. Eu quero transar, eu quero fazer as coisas com você. Que porra é essa que você tá se defende tanto de mim? E eu acho que até o ponto inicial da fuga dele, tipo, de tentar se afastar da Saeki, é por conta dessa repulsa que ele tem de imaginar se imaginar com a Saeki mesmo, de transar e o caralho.
Mas é muito estranho isso. Mas, assim, o fator entretenimento nessa parte eu acho muito bom. Ele tem várias coisinhas, aquele joguinho de será que eles descobriram? Sabe, tem vários momentos onde o Kazuga entra na sala e todo mundo olhando pra ele, aí o assunto é outro. Quando, por exemplo, ela joga o balde d'água, a Saeki tem a chance de descobrir que foi ele que roubou as roupas, aí acaba o capítulo. Aí no próximo dia ele entrando na sala e todo mundo olhando pra ele, porra, foi descoberto. Mas na verdade era só a Saeki anunciando que eles estavam namorando, sabe? Então, tipo, tem, querendo ou não, tem vários problemas, mas é divertido e é legal, sabe? Faz você querer continuar lendo, assim. Eu tava curtindo bastante, pelo menos, essa parte.
Não, eu acho muito legal essa parte que eles começam a namorar, porque você tem tu vira dois mundos, tá ligado? Tu vira um mundo que tu fala assim, pô, isso aqui é uma adolescente normal, tá ligado? Não, eu vou começar a namorar e tudo mais, então você quer ver essa parte. E tu tem a parte bizonha, maluca, que é o relacionamento dele com a Nakamura, e você, tipo assim, tá, como é que ela vai chantagear o moleque de novo? Uma das cenas que eu mais ri desse foi no anime em si, que foi uns cortes que eles fazem, é quando ele sai correndo da bicicleta, quando ela vai chantagear a primeira vez ele. No anime, eu me esquengalei de rir, tipo, é retardado demais, tá ligado? O jeito que ele sai correndo. Então, tem essas coisas assim, né?
Mano, o maluco abandonou a bike, velho.
Foi embora, né, velho? Largou a calói, viado.
Eu tinha chutado a mina da bike. Pelo amor de Deus, velho.
Eu falei, pô, ele vai largar essa mina em qualquer lugar, tá ligado?
Mas indo pra parte da montanha, alguém me explica o que que é o outro lado?
Cara, só uma idealização de uma vida melhor fora daquela cidade.
Nossa, como se a vida daquela cidade fosse a pior vida do mundo, né?
Mas, no primeiro episódio, o Kazuga descrevendo a cidade é como se fosse um lugar horrível. Ah, tá tudo apodrecendo, tá tudo enferrujando, o ar daqui é muito opressor e tal. Ele vê aquilo ali como quase como um inferno. E tipo, o outro lado da montanha seria um paraíso.
Cara, mas adolescente sempre tem uns pensamentos errados assim, né? Ou então vocês nunca pararam pra pensar quando era adolescente, tipo assim, não, eu quero ter um apartamento, morar sozinho, ter minha vida. Aí você descobre que lavar a louça, limpar a própria cueca é um inferno, fazer comida é um saco e tua mãe é uma bênção.
Você descobre que você tem que pagar certas contas que você nunca imaginou que você tinha que pagar.
Sim, pagar a conta de luz, de água, de gás, porra.
É uma merda. Se a Konohana se passasse Osasco, eu até entenderia.
mas não é, né? Se eles fossem da comunidade, né, mano? Eu até entendi um bagulho assim, mas... Mano, ela só me pareceu uma interiorana revoltada.
Eu quero ir pra Tóquio, viver na cidade grande e ter Wi-Fi grátis. Pra isso é só isso pra mim.
5G.
Eu quero.
Ah, mano, parece português fazendo rap, mano. Um amigo meu virou e falou assim, pô, mano, você não tem nem problema pra fazer rap, quer cantar o quê, mano?
Minha cidade é uma bosta, não tem Starbucks.
Cadê o McDonald's nessa porra?
Não tem o McDonald's.
Só tem Bob's.
Não, que é isso?
Aí sabe o que é pior? É que no final a gente descobre que todos os adolescentes daquela cidade pensam assim mesmo. Quero sair daqui, dessa merda, não tem nada nessa porra.
Caralho. Mas aí tem a cena da montanha, que é a primeira vez que dá uma pirada foda com a Saeki, assim. E essa parte eu já comecei a ficar bem perdidão, assim, de verdade. Assim.
As coisas já não faz muito sentido nessa hora, já.
A cena da montanha, eu falei, é que tipo assim, a parada da Saeki tem aquela cena lá que eles vão, tipo, atrás de uma área lá da escola. Ela descobre tudo que ele fez. Aí ela fala assim, não, beleza. Aí ele fala assim, não, então a gente tem que terminar, né? Aí ela fala, não. Eu falei, como assim, cara?
Como assim, cara?
Tipo, o cara roubou suas roupas, zoou a sala toda, usou as roupas enquanto tava no encontro com você. Tipo, o cara fez uma porra de merda. Como assim você não quer terminar com ele, sabe?
Como assim você não quer terminar com ele e ainda dá uma porradão ele, né?
Ah, isso daí não pode se enquadrar em, tipo, Síndrome de Estocolmo, alguma parada assim?
E sim, pra mim sim. Mas é mais, eu acho que a Síndrome de Estocolmo é mais da dele com a Nakamura do que dela, especificamente. Eu acho que ela só gostava dele mesmo.
Eu acho que os dois, talvez.
Sei, é que o dele é muito claro, dois. A Síndrome de Estocolmo, né? Porque depois que ela desiste do contrato, ele volta atrás, né? Mas é... Tem esse lance da Síndrome de Estocolmo, assim. Eu não sei como isso acontece, mas eu sei que acontece, assim, Síndrome de Estocolmo.
É, geralmente alguém que tá sujeito a algum tipo de internação ou esse tipo de coisa que acaba criando simpatia pela pessoa que tá fazendo, né? Mas...
Pra mim, tipo, pra ela colar, pra mim é essa a explicação mesmo. Ele se mostrou de algo diferente do mundo quadrado que ela vivia. Pra pessoa entrar em um relacionamento, assim, abusivo, caralho, a quatro, não precisa o maluco fazer mil maravilhas, não, cara. Sério, é, uma coisa diferente, mano. A pessoa tá fisgada e às vezes ela não vê que aquela situação é perigosa ou muito ruim pra ela, ou, tipo, que prejudica a vida dela, alguma coisa assim.
É, no caso dela, eu vejo muito como atenção, tá ligado? Também, tipo, o Prota foi o primeiro, assim, a dar uma atenção fora daquele mundinho hiper quadrado, igual o Eru falou dela.
Como é que é? O Prota?
O Prota é o protagonista.
É óbvio que é Prota.
Cinema, olha o vocabulário. O Frota.
É isso aí, mano.
É óbvio que é o Frota, mano. O cara chama Kasuga minha pica, o Onochi.
Mano, mas a melhor frase que tá aqui da parte da montanha é a que o Eru escreveu. Kasuga constrói a cabaninha e rouba a calcinha. Isso é muito bom, velho.
Muito bom, essa parte é genial, cara. Ele tá tão pirado no crack que resolve construir uma cabaninha e roubar calcinha.
Caralho, mano, esse é o bagulho quando vira o absurdo e você fala, mano, que porra é essa, mano? Onde isso tava previsto de poder acontecer, velho? Ninguém foi atrás, ninguém foi lá ver o bagulho.
O pior que, tipo, a cena deles botando a calcinha de uma mina numa estátua lá do colégio é horrível. Eu ri horrores.
Mas é uma coisa idiota. Que moleque, assim, sabe? É que, assim, tem umas coisas que eu não consigo entender, assim. Tipo, pode ser uma coisa do Japão. Mas eu vou dar um exemplo de uma cena que aparece depois, sabe? Quando o vô dele morre, né? Depois do time skip. Uhum. O pessoal fala assim, ah, ele morreu por causa de você. Aonde?
Ah, mas isso é coisa de japonês. Japonês faz isso.
Eu também vi muito como superstição de japoneses.
Nossa, mas que loucura, cara. Assim, tipo, tirando tentar o suicídio, que é uma coisa que é comum no Japão, muito mais comum que no Brasil, por exemplo. Sim. As outras coisas que ele fez é errado e tal, mas não é o fim do mundo, sabe? Mas pelo amor de Deus.
Essa é uma das
partes... moleque, sabe?
Eu concordo com você que é zoado da parte deles, que, tipo, não faz sentido. Mas eu entendo porque eu sei que família japonesa é rancorosa pra caralho mesmo e dá motivo absurdo pra julgar as coisas. Tipo, essa pessoa tá morrendo porque não tá comendo comida japonesa. Isso é coisa que japonês faz.
Sabe o que mais me irrita nessa parte, assim, que o Cry Drive comentou é que, tipo assim, duas coisas. Primeiro, como é que nenhum desses moleques foi passado no psiquiatra, tá ligado?
Verdade.
Não tem, a cidade é pequena.
Não, mas é, não...
Tem cinema, porra.
Mas que de... Mas
tem McDonald's.
Não tem McDonald's.
Não tem McDonald's. Verdade, não tem Starbucks. Vai ter psiquiatra.
Então, e tipo assim, e o segundo é tipo, aí falando como ato de história mesmo e da sociedade japonesa, como o Lucas acabou de comentar isso, é de você não entender que as pessoas têm um problema. Aquilo ali não é uma divagação, tipo assim, caralho, não, vou fazer esse bagulho porque assim, não, mano, é porque o moleque tem um problema, velho. O velho não morreu porque, por causa do problema do moleque, o velho morreu por idade, tá ligado? Porra.
A única coisa.
Não, mas tu nunca ouviu falar de o cara morreu de desgosto, não? Tem isso, cara. Os caras morrem de desgosto, mano.
Sim, mas assim.
Porra, depois de 10 anos que o moleque saiu da cidade, mano, porra.
O desgosto vai consumindo a pessoa, cara.
Vai, vai.
Ah. E outra, é só o parente, o cara não morreu de desgosto, mas é só o parente acusando ele, mano. Aí, o velho morreu de desgosto de tu, vai tomar no cu. Esse tipo de coisa.
Então, filho, filho da puta, né?
Mas eu concordo com você, o que eu falei, eu entendo porque família japonesa faz isso mesmo. É parte da cultura deles apontar o dedo pros outros e falar de culpa e nunca resolver os problemas de maneira emocional real. Isso é coisa de família japonesa.
Caralho, abafa aí, mano. Que
pariu. Tem alguma coisa bem, que você quer contar pra gente, Lucas?
É, cara, a gente para o cast, momento psicólogo aqui pro Lucas, vai, meu irmão.
Não, não precisa, porque eu não passo por esse problema, não sei se você sabe.
Relaxa, minha família
não.
Relaxa, Lucas, eu já te prometi um abraço já.
Um abraço do Valente é bonzão, cara.
E eu já falei que eu aceito seu abraço, Valente.
Tô tranquilo.
Essa parte da cabaninha, eu curto depois do lance da montanha, onde ele realmente, agora é 100% Nakamura, sabe? E daí...
Nakamura.
E daí ele vira um personagem muito mais interessante, porque ele começa a agir, sabe? Ele não vira só um cara que... Tu vê que ele tá fazendo um monte de cagada?
Mano, eu vou te falar que eu acho ele um bosta o tempo inteiro.
Não. Depois dessa cena da montanha, eu acho que ele começa a fazer as cagadas lá e eu tô curtindo. Deixa o moleque fazer as cagadas dele.
Não, eu também concordo. Inclusive, a Konohana só é interessante de ler e ter um entretenimento legal por causa que a cagada tá sendo feita o tempo inteiro.
Não, ele começa a planejar as cagadas, assim, tipo, no começo ele só tava, a Nakamura fazia e ele, ah, beleza, não tô curtindo, ah, não sei o que. Depois, não, vamos fazer mesmo, vamos botar fogo aqui em tudo, sabe? Eu acho um personagem muito melhor depois.
Eu gosto da ideia de fazer a loucura, mas eu acho que adolescente tem muita coisa mais pra focar, como vandalizar certos locais públicos. Acho que ele podia ter ido por esse lado, mas, minha opinião.
É, até mais saudável, né, cara?
É, mano, quebra algumas coisas, mano. Muito melhor do que ficar tacando calcinha pra
ele
cima.
Ele podia ter tentado derrubar a estátua, pegar o carro do pai sem ele saber dirigir, louco. Ele tinha várias merdas pra fazer. Eu acho que nisso a Konohana até falha, que ele podia ter explorado mais as merdas que os moleques podiam fazer, né? A menina já achava todo mundo merda mesmo, podia pegar a bosta mesmo e tacar na escola, por exemplo.
Não, vamos ser sinceros, GTO tem muito mais vandalismo na escola do que Konohana, mano.
É um vandalismo soft, né?
É, muito soft. Nossa, velho. É como o Crowley falou, né, velho? É ficha, né, velho, as coisas ali.
É.
Tirando o problema psicológico que o moleque vai sofrendo e que a outra mina também, o resto, mano.
O que incomoda, inclusive, é que os bagulho que são um big deal, que é grande problema, sei lá o quê, nem é tanto. E os que são, às vezes, dão umas passadas de pano. E até mesmo a consequência do pós tentativa de suicídio, que ele passa mais ou menos, tá ligado?
Eu já escutei cast que o Valente descreveu coisas da infância dele que são piores que o que acontece com o Nohano.
Caralho.
Não, das paradas que é big deal.
Que eu sei do que você tá falando e eu não acho tão pior assim, não.
Ah, não, eu acho pior.
O teu vandalismo é agressivo, mano. Vai tomar no cu, cara. Qual é o nome do professor? Manda um salve pra ele.
Porra, mas ninguém no vandalismo saiu machucado, né, Valente?
Mas aí, né?
E nenhum aí. Nenhum carro saiu sem pneu também, né?
Exatamente.
Mas o furar pneu eu acho normal.
Não, muito mais tranquilo.
É normal, mas porra, eu achei sacanagem. Tipo, o cara bate no moleque e ainda fura o pneu do pai do cara.
Não, véio. Não fui eu que furei, não, mano. Eu só bati nele.
O moleque
moleque
furei.
Essa pica de ter furado os pneus não é minha, não.
Mano,
eu só arrumei o moleque na boca.
Eu só jantei, só merendei ele no soco.
Umas coisas são umas peripécias. Mas outra é você bater no maluco a ponto dele quebrar uma parte do corpo, depois você furar o pneu do carro dele e ele ser expulso.
Exato. Sabe? Não, eu acho que não quebrou, acho que só trincou só.
É. O Valente tá assim, não, gente, não tem problema, os aparelhos estão funcionando até hoje, pô,
mas
moleque.
Mas você sabe que na escola não tem lei, né? A lei é do mais forte. E no caso, o mais forte era eu.
O Valente é que, nesse caso, é aquele gordinho do meme, tá? Que ele pega o maluco que dá um suplex no moleque.
Oh, é o Zangief Kid, pô. Isso é maravilhoso, pô.
Que olha o passado do Valente.
Eu vou cortar essa parte.
Mentira!
Glória a Deus.
Do Valente Nakamura aí.
Mas Nakamura é foda.
Tô batendo falta, viado.
Na minha escola era conhecido como batedor de falta.
Camisa 10 do Celtic.
Falar de como o Kasuga é descoberto, porque tem todo o lance daquela tentativa de estupro da Saeki, que ela tenta fazer com ele, e toda aquela discussão que eles têm e tal, e tem a cabana que eles tinham lá pra, como ponto de encontro, pega fogo, e nisso é descoberto o esconderijo dele, os cadernos, as anotações, né? E daí a polícia chega e vai na casa do Kasuga, e aí começa todo esse processo de investigação com a família dele começando a realmente duvidar do que ele tava fazendo, né? Porque ele sempre voltava atrasado e tal, né?
Ah, mas, pô, a família até demorou um pouco, né? Porque o moleque...
São perecíveis, cara.
É família do Japão, ninguém conversa.
Cara. Exato, realmente. Mas isso me mostrou um lado que era o lado do incômodo de, tipo assim, os pais dele estão passando por mau problema porque estão descobrindo e agora tá tendo consequências ainda maiores, né? Por causa da investigação, por causa do incêndio e tal. Mas só mostrou como a família dele é bem estruturada até, tá ligado? Pra tentar lidar com o problema. E o negócio tá chegando na família e, sei lá, moleque, mano. Moleque quando quer fazer merda, velho.
Eu fiquei puto quando o Nakamura pega o taco de beisebol e dá na perna do pai dele, cara. Isso é muito
engraçado. O pai não tem nada a ver, mano. Coitado.
Não,
pai.
E outra coisa. Por que que o pai abriu a porta pra mina com o taco de beisebol?
Não, ela quebrou, pô. Ela quebrou a porta.
Ela quebra a porta.
Nossa, mas aí a mina é forte, né?
É braba, irmão.
Porra. Que tipo assim, a porta tá fechada, né? Aí foda, mano.
Mas se eu não me engano, tinha muitas partes de vidro na porta, tanto que voou um monte de vidro, eu
acho. Pô, e o pai não pegou uma faca pra esfaquear a menina?
Caralho, mas aí...
Aí estamos falando de escolhas boas de roteiro.
Não, e aí o problema seria do pai dela, cara. Caralho, como é que você esfaqueia uma menina assim de graça, caralho? Dá um soco, tá ótimo.
No caso, eles estavam tentando fazer algo mais ou menos plausível, e não minha sala de aula, tá ligado? Não,
tudo bem que não, boa. Se uma mina entra quebrando tua porta com taco de beisebol na mão, se defender tu vai.
Ele é um homem adulto, é sério, eu ia ter pego o taco de beisebol e show, é isso.
Ah, mano, no soquinho você desmaia então, uma criança assim, ela não é tão velha, né? Ela, tipo, ela tem a idade do Kasuga, cara, e é uma menina.
É, mano. É. Porra. É muito bom esse comentário, no soquinho a gente desmaia uma criança.
Precisa daqueles coats, tá ligado?
Um uppercut na criança.
Criança a gente dá no jab.
Vem devagarinho. Oi, que... Papa!
O tio quer comprar esse biscoito. Toma uma joelhada na boca.
A menina, a Nakamura chega na porta da casa pra quebrar o pai dela. O pai do moleque tá com a camisa do Proerd falando: vem encontrar com o leão? É hoje.
Bem tranquilo.
E tem também o personagem da Kinoshita, né? Que por mais que ela seja meio mal educada, ela é a única ali sã, né? Então, sim. Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui, caralho? Fala pra não, polícia.
Não. Me desculpa, você falar que ela é sã e não ter levado aquela merda de caso pra polícia...
É, foda.
Aí você tá maluco.
Não, mas é porque ela tava confiando na amiga dela, né? Ela não tava acreditando que a amiga dela é tão louca quanto os dois. E quando é.
Eu acho a amiguinha até de boa, mano. A amiguinha acho que é a mais razoável. Ela que mais tenta realmente acabar com os problemas, mas, tá ligado?
Mas ela leva no final pra polícia, né? É. Depois que ela percebe que a Sayaka também é uma pirada.
Depois que a merda já aconteceu, ela vai na polícia, porra.
É, mas não tem como você ir pra polícia antes da merda acontecer.
É, fica complicado. Não, não, mas já tinha acontecido uma merdinha ali que já dava um grau.
Ah, tá, mano, incêndio em mata acontece tudo quanto é lugar. Só ficar um pouco seco, irmão.
Não, porra. Não é isso. Tô falando do bagulho de roubar as calcinhas.
Ah, mas isso lá, não, tá não dá nada. Não, isso vai ser resolvido.
Mas é dito que o colégio abafa. Isso é dito no mangá, o colégio abafa.
Isso é escroto, mas é um negócio que um moleque de 13 anos fez, tipo, não é o fim do mundo,
não,
sabe?
Não, eu sei, mas o ponto é, se ela fala pra polícia, a polícia vai atrás, eles conversam com o moleque, conversam com os pais, talvez pararia antes.
Sim, eu entendo esse ponto, mas é porque a amiga dela tava tentando abafar, porque... E ela confiava na amiga dela. Essa é que era um personagem normal, até aquela cena onde ela fala, não, eu quero continuar com você depois das merdas que você fez. E depois ela pira, foda. É. E continua pirada até o fim do mangá.
Exatamente.
E ela tava acreditando na amiga dela. Tava acreditando na amiga dela. Falou assim, não, beleza, você vai resolver aí e tal. Até o momento que ela fala, porra, você é uma pirada também, eu vou falar pra polícia. E ela fala pra polícia.
Não, fora que gente de colégio, mano, o estudante não cagueta, mano. O X9 morre cedo no colégio. É foda, velho.
E no presídio.
Exato. Porra, tá pensando que ninguém te caguetou nas merdas que tu fez, Valente. Tá falando o quê?
É porque é verdade, eu quem foi expulso foi a vítima, na verdade. Mas, primeiro tem o lance que a escola descobre que foram eles, e tem toda aquela questão daquela auditoria interna da escola, conversar com todo mundo, e a escola acha mais fácil culpar a Nakamura, que eu acho que tem que ser isso mesmo, tinha que culpar a Nakamura.
Mas ela tinha culpa. Anyway. Caralho. No final, se não fosse ela, nada disso acontecia, só pra constar. Então, tá culpado mesmo.
Não, eu concordo plenamente, tá? Tanto que eu tô falando que eu concordo que sem ela não acontecia. Agora, uma escola pegar uma criança de 13 anos e falar, não, mano, vamos surrar ela publicamente, foda-se, tamo lá, tá junto.
Não rola. Faltou uma Febem ali, né?
Faltou uma Febem forte, irmão. Nossa.
E Febem pro Kazuga também, porra.
Também, isso é verdade.
E tudo termina naquela tentativa de suicídio, de colocar o fogo no próprio corpo, porque era uma coisa que eu não esperava, assim, porque eu não achava que eles iam tentar se matar.
Não, eu ia falar que não, porque eu acho que a construção ali é bem feita, do mangá. Depois que eles piram, que a mina vai buscar ela na casa, bate no pai, o caralho, a quarta, acho que ali a pira já vai... O autor já dá uma encaminhada nessa construção que dá a entender. Pelo menos pra mim, todo momento ali, e eles começam a falar, não, tem que ter TV, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu fui falando, irmão.
É, o serviço com relação ao problema que ele tá passando, que é um problema grave e ainda por cima delicado de se comentar, é um tanto quanto confuso, porque ele não trabalha relativamente bem a razão pela qual eles sentem a necessidade de se matar, entendeu? E aonde que isso tá no problema psicológico que eles estão sofrendo. E esse descaso na hora de contar isso faz parecer, então eu quero fazer um show pra vocês, então eu quero atenção e...
Cara, mas não é coerente com nada, né, Lucas? Porque também não é coerente com o relacionamento abusivo que se é passado no mangá, tá ligado? Então isso é perdido, saca? É um meio de desserviço.
Eu acho que ele pode tocar em temas sérios, difíceis e pesados, contanto que ele saiba direcionar o ponto da crítica e o ponto da exposição do problema, que é a parte difícil e complicada. Um dos meus animes favoritos é Sangatsu no Lion, porque ele explora bullying e depressão com relação a esse assunto. Só que ele explora muito bem as consequências e os atos. O que eu acho que é foda aqui nessa relação é que ele mostra essa relação abusiva entre os dois e, de repente, ele parte pra uma consequência daquilo que realmente não explora bem. E depois ele dá essa alusão de que ele tá vendo a flor do mal e isso, tipo... Entendo o ponto lúdico que você tá querendo trazer, discussão ampla, mas não é um assunto que dá pra trabalhar assim.
Não, e esse negócio da flor do mal, ele meio que ignora muitas vezes, sabe?
Sim.
Onde ele poderia dar como uma certa desculpa, um certo uso de roteiro, sabe? Pelo qual, tipo, não, a flor tá fazendo com que essas coisas aconteçam, tá ligado? Mas na verdade não, na verdade ela tá lá quando quieta.
Se a flor fosse uma alusão ao sentimento da depressão e você assim, entendesse isso, mas isso nunca é trabalhado dessa forma, então...
É que tem muitas interpretações também, né? Pra mim, em alguns momentos, quando eles falavam, a gente tem que ir pro outro lado, eu vou te colocar do outro lado, e soava às vezes, tipo, do outro lado da vida, sabe?
Uh-huh.
Em alguns momentos. E em outros momentos, não, em outros momentos era só, tipo, um lugar melhor, sabe? Então é muito complicado, nada fica claro.
Não, mas assim, esse twist dessa significação do outro lado pra ser um outro lado da vida e tal, acho
que ele só constrói isso quando eles fogem de casa, depois da Nakamura agredir o pai do Kasuga, que ela começa a tá lá loucona de cachaça e começa a falar com ele e falar, olha, não existe outro lado porque eu não consigo fugir de mim mesmo. Eu acho que é nesse ponto que dá o twist de, eles vão se matar, eles vão ir pro outro lado no sentido de ir pro outro lado da vida. Eu acho que é nesse único ponto que dá esse twist. Até ali, naquele ponto, é atravessar a montanha mesmo, sair daquela cidade.
E eles falam, né, no final, tipo, nessa parte mesmo, eles realizam que, na verdade a gente tava chamando todo mundo de comedor de merda, mas a gente também é, né? Então, pra não ser mais comedor de merda, vamos se matar, sabe? É meio um negócio assim, tem uma linha de raciocínio, mas é muito complexo e talvez seja um tema muito pesado pra algo que não trabalha com o carinho necessário, sabe? Com o cuidado necessário, isso eu acho.
Sim.
Disso a história tem um time skip de 3 anos. Nessa parte eles focam bastante no Kasuga e, assim, minha opinião, eu acho que é um mangá completamente diferente. É outra coisa. Na minha concepção, toda essa parte do começo, toda essa escala de loucura, ela nem precisava existir. Tipo, podia ser só um mangá sobre ele tentando se livrar dos fantasmas do passado dele, tentando, sabe, sair daquela depressão. E daí, tipo, ele podia dar um background que talvez ele tenha sofrido no passado. Igual acontece em Sangatsu no Lion, né? Sangatsu no Lion, ele não parte do princípio de que mostra a infância do protagonista pra depois mostrar como ele é agora no futuro. Sim. Como ele tá agora no presente. Ele vai pincelando de vez em quando isso pra mostrar como ele chegou ali. Mas daí teve uma história que é uma história muito louca de entretenimento. Beleza, tem a parte psicológica, mas ela tem um foco bastante no entretenimento, na minha opinião, e é efetiva nesse ponto, pra virar uma história sobre depressão e, caraca, cara, eu fico quando é que eles vão começar a fazer aquelas loucuras de novo, sabe? Quando é que eles vão começar a fazer merda? Porque eu ficava correndo atrás disso, porque eu tava sentindo um pouco de falta. Porque a história dá um shift, assim, bizarro.
É, virou, tipo assim, um pedação bem mais pum-pum, inclusive, né? Depressão, problema psicológico e relacionamentos.
Se eu pudesse definir a Konohana, seria um mangá que não é Iniwasano, que a primeira metade é a Girl by the Sea e a segunda é Solanin.
Exatamente, a segunda é Solanin, velho. É tipo, inclusive, se separasse no meio, mudasse o nome, fosse duas histórias diferentes, é capaz de ser melhor, viu?
Não, podia ser, mas podia ter feito, por exemplo, igual Paradise Kiss, que fez um mangá, tipo assim, o passado foi um mangá e outro, e Paradise Kiss é outro, tá ligado? Dá pra ter feito, tranquilo.
Realmente.
É, eu concordo, provavelmente, tá ligado? Mas assim, eu tenho uma opinião, assim, como autor, assim, de pensar que o cara escreveu a primeira parte e falou, tá, eu escrevi um bagulho muito bizarro de maluco, eu preciso dar algum final razoável pra essa merda, porque senão, não sei o que escrever, tá ligado? E aí ele foi escrever o Slice of Life mais tranquilão.
Mas do ponto de vista Spielberg de produção, é trair o espectador completamente.
Sim.
Você vende, cara, uma história e outra completamente diferente no final, é foda.
Pensando em final, eu acho que a escolha, pelo menos ao meu ponto de vista, a escolha mais certa era os dois personagens se matarem, ponto, acabou, lá no festival.
É, seria um final bom, eu gostaria desse final.
Seria um final sim, melhor. Sim, seria um final corajoso, interessante e tudo mais, mas eu não sei o que aconteceu, sei lá, devia estar fazendo muito sucesso na revista e os editores chegou e falou, não, mano, dá uma estendida aí, pô, mais uns 3 voluminhos, acho que dá.
Mas aí que tá, mano, eu acho, é por isso que eu concordo com o Lucas, que a gente comentou no início, de ele não ter um tema. Porque se o tema dele é, tipo assim, despirocar parte abusiva, problemas psicológicos e no final pode dar uma merda dessa, ele podia terminar com isso. É o final totalmente positivo, é o Coringa,
tá ligado? Por exemplo, moleque maluco de piroca e dá tudo merda.
Sei lá, começou a história direto pelo roteiro, mano. Esqueceu de ideia, esqueceu de sinopse, esqueceu de argumento. Entendeu? É isso.
E aí, como ele não tem esse tema base pra transcorrer a história e entender qual é a história principal dele, ele faz duas histórias diferentes.
Mas assim, ele tem qualidades da segunda parte. Eu acho que até mais qualidades que a primeira, na minha opinião. Assim, por mais que eu ache chato, mais chato, ele tem qualidades. Eu acho que toda a progressão do romance dele com a Tokiwa é uma progressão legal e tal, sabe? Dela, tipo, dele ser uma pessoa onde ela consegue mostrar quem ela realmente é. Eu gosto dessa parte. Eu gosto da questão de, por mais que tenham passado 3 anos, ele ainda não se libertou dos fantasmas dele do passado. E é o lance dele enfrentar aquilo. É bem feito, cara.
Sim.
Mas não, é totalmente diferente do resto.
É, e eu concordo com você, porque eu vou falar, eu acho que o Valente dá uma opinião diferente, mas eu tô com você de que eu acho melhor a segunda parte. O problema é ela existir. O problema é que ela não faz sentido com a primeira. Mas assim, eu acho ela melhor, porque o que você falou, relacionamento, essa questão dos relacionamentos interpessoais entre pessoas, como um personagem reage ao problema do outro personagem. É melhor, é mais interessante. Tem uma progressão e uma cadência que é até um pouquinho mais lenta em relação à primeira parte, que funciona melhor. É melhor, assim. Aí o final volta só pra concluir a história e, sei lá, essa que é a confusão.
Mas... que assim, Lucas, eu acho que tem um tema na segunda parte, tem uma coisa a ser construída, o autor sabe onde quer chegar. Pra mim, ele não entrega um final decente, mas ele sabe. Tipo assim, eu consigo entender a segunda parte completamente da obra, sabe?
Mas é perdido demais. Tipo assim, o Kasuga, ele nem parece a mesma pessoa.
Não.
Cadê
é
aquele cara que pirou 3 anos atrás? Pirou foda, fez um monte de merda. Parece outro personagem. Tipo, um personagem, na minha opinião, até melhor.
É
outro personagem. Não é a mesma pessoa, parece.
Tanto é que aí me faz até discordar ainda mais da ideia da depressão que leva a suicídio na primeira parte, porque a realização dele pós-traumática é de uma maturidade com relação àquilo que não é de alguém que realmente lidou com um problema real que leva ao suicídio. É de alguém que lidou com um probleminha ali que já se resolveu, né? Que achou uma namorada e pronto, agora eu tô melhor.
E exatamente esse é o problema que eu acho na segunda parte. Quando você, sei lá, tenta se suicidar e coisa do tipo, você tá numa, tipo, depressão profunda e tudo mais. E eu imagino que você se recuperar desse tipo de coisa não são 3 anos que vão te fazer recuperar.
É a vida inteira,
e,
mano.
Exatamente. E, tipo, depressão é um bagulho em que você tá lutando contra ela constantemente pro resto da sua vida. Não vai chegar um dia que tudo vai passar, vai acabar e é isso, sabe? E o que me parece é que em determinado momento ele simplesmente ficou bem e ele tinha que meio que resolver as coisas do passado dele, que ele ia ficar 100%. Que no caso foi o encontro com a
Nakamura. E eu acho bem zoado esse encontro, mas tudo bem.
Assim, por mais que eu não ache 100% acurado, eu acho um processo bonito, assim, que é feito, sabe? Bem no começo, ele mostra que ele não superou de jeito nenhum. Eu não fiquei com essa sensação no final que tava tudo superado, sabe? Que algumas coisas do passado dele ainda não vão machucar ele, ele não vai pensar isso de vez em quando e tal. Mas, tipo assim, é uma coisa que ele melhorou, sabe? E é um processo que é natural. E a personagem da Tokyo, eu acho que é um personagem muito bom, que ajuda muito ele, é uma pessoa muito boa, assim. Talvez a pessoa mais sã ali. Eu gosto dessa parte de que ela ajuda ele a enfrentar os problemas. Quando ele volta pra cidade dele, ele sente que tem um clima pesado, ele sofre bastante. Ele ainda, o lance da Nakamura, ele ainda fica pensativo com relação àquilo, se ele vai ou não. E ela fala, não, vamos lá, vamos resolver isso. Até aquele momento onde ele vê a Nakamura, e a Nakamura, ela tenta fugir e tal, pra não tocar muito no assunto, ela vai atrás, chama ela. Eu acho que tem uma construção muito bem feita, só que eu vou voltar na mesma coisa, é outro mangá, não é a mesma história, é uma coisa completamente diferente. Se ele começasse do primeiro capítulo pós-time skip e dasse umas leves pinceladas do que aconteceu no passado, tipo, ele poderia fazer isso. As partes, elas não são complementares, na minha opinião. Sei lá, devia ter 2 nomes diferentes e ser 2 mangás diferentes, porque eu não vejo complementaridade nas duas partes.
Não, complementaridade até vejo. Eu não vejo, tipo assim, pacing, ritmo, construção temática igual, tá ligado? Não
tem. Mas Carlos, se ele falasse que fosse qualquer outro trauma no passado, funcionaria.
Funcionaria igual, é.
Sim, funcionaria igual. O problema mesmo é que eu vejo assim é questão de externo aos conflitos. Tipo, ele tem muito conflito interno com a questão do passado dele, mas externo, a única coisa assim maior que tinha era que ele não falava com os pais. De resto, tipo, a cidade natal ele nunca tinha voltado,
a Nakamura não dá uma surtada quando eles se encontram, a amiga da Saeki trata ele como gente, inclusive. Ele malemar sofre as consequências das merdas que ele fez. O problema é esse, externamente. Internamente, tipo, foi construído, é a parte que eu acho que bem construída. Mas externamente, parece que ele fez as cagadas, nada aconteceu e show, top.
Mas assim, porque no final de contas, e posso ser mal interpretado, ele nem fez tanta cagada assim. Tirando o lance dele tentar se matar e tal, mas eu não acho que isso é um motivo para as pessoas da cidade dele, tipo, falarem que é um pare, que ele não pode voltar.
A externo, não. É porque a cagada é problema pra ele, né?
Alguém que tentou se suicidar, as pessoas tratarem ele desse jeito, sabe? É bizarro, na minha opinião.
É bem bizarro.
Mas é bizarro, mas faz parte da cultura japonesa.
Faz.
Não tô zoando.
Eu entendo a parte da cultura japonesa tratar isso mal. Isso é um reflexo do quão zoada é a cultura japonesa. E eu concordo com você, Krabby. É zoado, infelizmente é real, até certo ponto. O que eu não consigo comprar muito é o que o Eru tá falando, que é a parte do externo mesmo. Porque como certas coisas são ditas que são, não correspondem bem. Ele diz que é uma coisa, mas não é bem aquilo, tá ligado? Esse que é o problema. É bagunçadinho, mano.
Cara, ninguém arma um escândalo que ele tá lá no enterro, cara. A menina aqui no Shita não fica puta de ver ele assim, caralho, tu destruiu a vida de todo mundo, seu desgraçado. Não, tratam ele, tipo, porra.
Mas ele não destruiu a vida de todo mundo, isso que é a questão.
Ele deu uma zoada, cara, ele deu uma zoada. Ele a menina foi pra Febem, cara.
Ele deu uma zoada, teve consequências e teve esse problema, Corvi. Eu entendo o que você tá dizendo, o que ele fez não foi tão problema, não foi. Só que aí quando a história vira e fala pra mim que foi, eu espero que seja, tá ligado?
Não, na verdade, pra mim, o grande problema de tudo isso é que quem é o causador de todas as consequências é a Nakamura. E quem me parece ter sofrido menos as consequências é ela, porque ela foi morar com a mãe. E é isso que tá me passando na história. Tipo, ela foi morar com a mãe, tá tudo bem. Tô tomando cadernal.
Não, é isso aí eu discordo. Isso aí eu discordo. É porque o ponto de vista da história é do Kasuga, né? Então sim. Você vê as consequências sobre ele, mas eu tenho certeza que a Nakamura também sofreu muito as consequências.
E, mas aqui, cara, tipo, não tem uma construção sobre isso.
Não mostra,
tipo, assim,
né?
Mas, tipo assim, é te apresentado que é algo muito grande. E a única pessoa que eu sinto que realmente sofreu pra caralho com isso foi a Saeki. Não foi nem
totalmente. Foi quem mais tomou no cu mesmo, né?
É a única que senta e fala: não, eu fui parar na Febem, isso aconteceu comigo, o caralho é A4, você é um filho da puta, isso e aquilo. Ali você sente o peso.
Não só isso, né? Mas a família dele foi totalmente destruída, né? E, tipo, não. A mãe dele, tipo, se culpa muito por causa de tudo isso ter acontecido.
O pai é alcoólatra.
O pai se afundou no álcool.
É, os dois estavam prestes a se separar, tipo, os três não se falavam, esse tipo de coisa, assim. Então, assim, o núcleo familiar, eu acho que, tipo, é o único ponto que tem alguma consequência das merda que ele fez e que, tipo, ele resolve tudo com uma frase, cara. Ele só resolve falando: ah, cheguei em casa. E, tipo, todo mundo começa a chorar.
Faz sentido, velho.
Eu acho que, tipo, o ponto fraco disso é porque externamente, realmente, tipo, foi tudo resolvido muito fácil.
É errado mesmo, porque eu entendo esse ponto, eu não tinha parado pra pensar nisso. Toda a depressão dele se resolve com uma epifania.
É.
Tipo, é aquele lance dele pegando a flor do mal na mão e quebrando ela e falando: acabou agora. Epifania, beleza, agora eu tô bem, vou voltar pra cidade.
Sim.
Não é mais como era antes.
E é esse o ponto que eu acho que a segunda parte é ruim. E é por isso que eu acho.
Epifania é fácil, porque pra mim, tipo, ele começou a loucura num surto também, mano. Pra mim, a epifania, tipo, saiu do surto, acabou.
Na realidade, pra mim, o grande problema é que internamente ele se resolve por causa da ajuda da Tokiwa. E ele tem que se... Tanto que ela faz ele enfrentar, tá ligado? Ele mesmo fala, tipo, pra mim a melhor cena de toda a segunda parte é ele se declarando na frente do namorado dela, mas tudo bem. Que é a coisa mais bizarra. Ia ser minha frase da vida. Se você quiser fazer merda, você se declara na frente do namorado da outra mina, tá ligado? Mas, tipo, ele vai lá e se declara, ele vai lá e volta pra cidade, ele enfrenta as pessoas, ele pede desculpa, ele vai falar com o Nakamura. Internamente, você entende a narrativa dele. Agora, como o Eru falou, externamente, pra família, pra Nakamura, pra Saeki, pro mundo, não. Tá ligado? Esse é um problema. E todas as problemáticas que foram construídas na primeira parte da obra, como o Lucas falou, eu te apresento que isso é gigante, mas depois não é? Se desconstrói a própria história, saca? E fica meio perdido, assim. Eu acho a narrativa interna dele maravilhosa, tipo assim, é bonita pra caralho, você entende. Eu gosto muito dessa ideia de ele ter que enfrentar o passado, mas...
Ele tem partes bonitas, ele tem partes impactantes, que nem a cena dele voltando e falando com os pais, é uma cena que é montada de uma maneira impactante. E depois, beleza, epifania, foi, tá ligado? É tipo, ele dá o passo de fazer a cena bonita, de fazer o interessante, de fazer o que tem impacto. E eu entendo o porquê a Konohana chegou tão forte em tantas pessoas. Porque ele tem vários desses momentos, desse impacto, dessa beleza narrativa, dessa beleza do sentimento. Só que para aí, é só isso.
Querendo ou não, essa parte ainda, eu acho que tem problemas realmente, talvez essa construção dele de recuperada não é tão... é muito fácil de ser conquistada, mas eu acho que tem muitas partes boas ainda nessa parte, muitas construções bonitas que passam longe de ter na primeira temporada, sabe? A primeira temporada é de super divertida, só que a maioria das coisas que acontecem não tem um sentido um sentido lógico, assim. A pirada dele é muito radical do nada, a Saeki pirando também é muito do nada, sabe? Nada segue um fluxo de raciocínio muito claro. Enquanto aqui nessa segunda parte, as construções são mais longas e elas fazem mais sentido, sabe? A construção da menina gostar dele, dele querer o livro, dele querer ler o livro dela, tipo, uma construção bonita, longa, dela ajudando ele a solucionar os problemas dele, dele enfrentando, sabe? Tem várias cenas aqui que eu acho realmente que tem essa questão visual impactante e tal. Tipo, ele chegando na cidade, a gente vê os mesmos locais que a gente via antes, na primeira parte da história. Tá até pra mostrar aquela coisa que aquela cidade é podre, nada muda, sabe? Tudo tá ficando cada vez mais decrépito, não tem nada de novo. Voltando e vendo aquelas pessoas de volta, eu me senti impactado naquelas cenas. Eu juro pra você, tipo, eu fiquei em vários momentos, assim, quase emocionado, sabe? Não cheguei a ficar emocionado porque faltou ainda um pouco de construção. Mas quando, por exemplo, cena que aparece a Nakamura depois do time skip, eu, caralho, olha como é que ela tá, sabe? Teve impacto em mim, pelo menos. Eu acho que tem problemas, mas eu acho, em questão de construção, a segunda parte muito melhor que a primeira. Muito melhor.
Não, isso é. Faz até mais sentido com relação à referência que ele traz do livro. O fato de, tipo assim, ele se reencontrar com a literatura, o fato dele dela, essa relação com a musa inspiradora, que ele acha como um relacionamento, que é muito mais forte a relação com a escrita do Baudelaire, do livro das Flores do Mal, e aí o fato de ele ler o livro que ela escreve, e a aula do negócio, eles fazem aquela brincadeira com, tipo assim, você entendeu realmente o que você tá lendo. Até isso é melhor estruturado na segunda parte. O que me faz perguntar, por que diabos isso nunca aconteceu na primeira parte?
Tipo... porque é outra história.
Exato, né? É outra história. Foda-se.
Acontece essa discrepância, assim, pra mim, até no final. Na conversa, podemos chamar de conversa, entre ele e a Nakamura. Eu vou ser sincero, eu como autor não faço a menor ideia de como terminar essa história desse jeito. Não faço. Eu fiquei parando pra pensar assim, tipo, caralho, mano, como é que eu resolvo um problema desse tamanho?
Porque terminar não terminou bem. Terminar,
é,
né?
Entendeu? Mas, tipo, medusa de soco rolar na praia e pegar mais onda é meio foda, tá ligado? Tipo, parece filme de surf.
Foi tão bom quanto o final de Gantz.
Mano,
terminou na praia.
Terminou na praia, né? Terminou em praia, né?
Não, ninguém nem tem, mais ou menos se afogou no raso igual o ping-pong, né? O que já seria mais legal.
Mas essa cena aí, eu vou até narrar o jeito que eu li ela. Quando eles começaram a sair no tapa lá, eu não tava entendendo, não tava acontecendo bosta nenhuma. Porque essa coisa de... é muito complicado, eles só... esse mangá tem muita reação over, sabe? Overreaction. Você não sabe por que eles estão fazendo aquilo, aí tem aquela cena deles dando risada, os três dando risada, eu falei, ah, legal, acabou. Todo o processo, pra mim, não fez sentido nenhum. Mas no final, eu gostei, assim, porque a cena foi impactante. Eu acho que muitas das partes de Akunohana é isso. Porra, várias cenas que são bonitas, mas se você parar pra olhar, a construção, às vezes, não faz muito sentido lógico, assim, sabe?
Quando eu tava ainda lendo mangá, uns dias atrás, eu tava conversando com o Lucas e eu citei pra ele, falando... Eu ainda não tinha terminado o mangá, então eu falei pra ele, pô, cara, até agora, onde eu li, eu acho que a Nakamura não vai voltar pra história e vai ficar ruim, porque a Nakamura era a única coisa que fazia a história rodar. E no momento em que ela voltou na história, eu tava esperando com que ela fizesse as coisas rodarem de novo. E ela não fez as coisas rodarem, cara. E isso, tipo, deu tipo meio que uma quebra de o que ele fazia com a personagem e o que ele passou a fazer, sabe?
Mas eu vou usar o mesmo argumento, Valente. É outra história.
É outra história.
Tá, mas você não pode chamar o bagulho de bom, velho.
Mas aí que tá a questão. O problema aqui não é essa segunda parte como a segunda parte. O problema é elas estarem conectadas.
O problema é a Konohana no geral, não a parte em si, né? A grande questão de tudo é, ninguém tá discordando de, tipo assim, acho que ninguém tá dizendo, tipo, Valente, mano, segunda parte é boa por causa disso. Não, são duas histórias diferentes. É o problema de Akunohana o fato de que ele tem duas partes que são muito discrepantes uma da
ajuda o outro. É isso.
E na verdade, diz que ele é pâncer principal, é a Nakamura. A pirocada, tá ligado? E depois ela tomou o cadernal e ficou bem.
Não, tanto que acho que o maior problema mesmo, né, dessa parte da Nakamura é justamente a gente não sabe o que aconteceu com ela. Do nada ela tá quase agindo como uma pessoa normal, só parece que tá dopada mesmo.
E tanto é isso, né, que tipo assim, ela só vai aparecer no final porque eu acho que o autor deve ter percebido que tipo assim, ela não se encaixava mais bem na história.
Quando eu falo que falta peso na narrativa da Nakamura pro final, podia ser uma conversa, não vou falar no mesmo nível, mas ela falando da merda, porque por exemplo, a gente sentou com a Saeki, você sente o peso da vida da Saeki depois, e foi uma conversa, foi um capítulo. Você consegue fazer aquilo pra Nakamura também, tu dá um peso, e não teve, entendeu? Não teve.
A gente não sabe simplesmente o que aconteceu com ela nesses 3 anos, o que aconteceu com ela logo após o... Ela não fala nada, tipo, ah, foda-se. E tipo, é isso, tem uma falta de peso mesmo nessa na narrativa, porque não tem construção nenhuma da Nakamura. Nakamura só chegou lá pra dar um ponto final na história do Kazuki e acabou.
Não, e o final acaba, tipo, o capítulo final mesmo ali vai acabar sendo um final abertaço, né, mano? De tipo, novela, mas não...
Se eu disse final aberto, eu digo final qualquer coisa, né?
É, o Kazuga foi pra faculdade.
Ele literalmente não fez nada. Ele literalmente jogou uma história, o foda-se, e é isso.
É, mano, o cara foi pra faculdade transar, é isso.
É, grandes bosta.
Exatamente.
Ele foi um grande avanço, moleque, mano, não conseguia, mano.
Não, pra ele foi um grande avanço. O que me deixa, assim, é que, tipo, ele fez uma brincadeira de que, tipo assim, final novela, tudo aconteceu. E aí, dá o final, ele sonhou com isso, e será que ele só escreveu essa história nunca aconteceu? Nunca saberemos.
É, tem hora que ele acorda também, né? Tem hora que ele acorda, né?
Tipo... Cara, esse... Mano, me senti lendo Holy Land de novo num quadro, velho.
Aquilo, assim...
Puta que me pariu, quando ele acorda, eu falo... Porque, tipo assim, quando ele começa a dar aquela narrativa, eu falei, beleza, final tipo Yu Hakusho, tá ligado? Tô contando o final de todo mundo, é pra todo mundo ficar feliz, tá?
Sim.
Então é isso. E eu falo, mano, o autor quer terminar assim? Ok, não tenho problema com isso. E aí o moleque acorda, eu falei, não, vai tomar no cu, velho.
É. Isso pra mim, assim, eu gosto de finais abertos. Eu não sou o tipo de pessoa que acha final aberto ruim, tanto que eu gosto muito do Naoki Urasawa. Só que assim, esse final aberto pra mim é a covardia. Não sei necessariamente o que eu vou falar, vou dar um final satisfatório pra todo mundo. E foi isso. Não, olha a vida inteira dele. Mas será que foi isso? Pedantismo.
É tipo quando você vai no cinema assistir um filme do Crepúsculo e no final a guerra que tava acontecendo só tava acontecendo na mente da pessoa, porque um dos vilões colocou isso na mente dela pra ela notar que a guerra não ia levar em lugar algum.
É a teoria do Pokémon que o Ash tá em coma, pô.
Exato.
É.
Até hoje.
Mas assim, aí tem o último capítulo que é mais aberto, que talvez, que abre a discussão que a Nakamura tem algum problema mental. E esse último capítulo só serve pra isso. Esse último capítulo é o primeiro capítulo, só que visto na visão da Nakamura, uma visão surrealista, talvez, de como ela vê o mundo. Então eu acho que assim, o que ela passou nesse tempo aí foi realmente o Proerd. Ela tá usando, ela tá dopada, sabe? É isso.
Não, ou tipo, a mina era completamente louca, o moleque só escreveu essa história e nada disso que a gente viu foi nada, né? Vai saber. Até certo ponto pode-se até fazer um argumento que é um serviço pra história só transformar ela numa maluca qualquer.
Sim.
Porque a construção da personagem serve pra, não sei, e o final ainda que ele deu pra ela, né? Aparece ela.
Tem muita construção na Nakamura? Eu não acho que não.
Não, eu acho que não tem nenhuma.
Não, eu acho que ela é uma louca mesmo e pra mim tá beleza até. A questão é ele não tocar nesse ponto, talvez, dela ter esse problema antes, sabe? Mas eu acho que ela é só uma louca mesmo e não tem muita construção. Quando era pra ter a construção, a gente não vê que é o que esses 3 anos sendo passados, sabe? Mas assim, essa segunda parte parece muito o mangá de início de carreira do Inio Asano. Parece muito, muito mesmo.
É.
Sabe? Aqueles contos que ele tinha no começo, parece muito, assim, sabe? Várias cenas super impactantes, mas que a história dá umas pedaladas, assim.
Mandou o Nishigahara Holograph.
A cena é mais importante que a construção. Tem várias dessas coisas.
É o Nishigahara Holograph, né?
Eu acho que nem o Nishigahara Holograph. Acho maneiro. Que antes, Cidade da Luz, sabe? Pois é isso, bora fechar?
Bora. Bora.
Bom, mas pra vocês, assim, o que, que vocês acharam de Akunohana?
Eu não sei nem o que eu tô achando, na real.
Nossa, é verdade. Essa é uma pergunta extremamente complicada, velho.
Ah, mano. Eu achei que tinha que ter terminado em determinado momento, ele não fez isso e cagou o resto do mangá.
Ah, cara, eu acho o entretenimento super top. E depois cenas bonitas, eu gosto demais, cara.
Eu conversei isso com o Valente, talvez o Valente queira falar, de que, tipo, eu entendo que ele é entretenimento, e ele é legal de ler, principalmente a primeira parte, mas você tem que tomar cuidado pra quem você indica, viu?
Eu acho muito, muito, muito perigoso esse tipo de mangá ser acessível a crianças, tá ligado? Muito perigoso de verdade.
Ele lida com problemas graves, de maneira bagunçada, e alguns que realmente pegam. Tipo assim, e a parte da qualidade dele, de conseguir pegar você no seu emocional, muitas vezes, tratando do jeito que ele trata, pode ser complicado pra alguém que talvez sofra de alguns problemas retratados na obra.
Eu tenho muitas ressalvas desse mangá, cara. Acho que a narrativa do cara é boa, acho que a quadrinização do cara é boa, a arte é bem genérica, o anime tem uma arte foda, diferente de tudo, direção maravilhosa, mas, mano, a história me faz uns desserviços, assim, que eu fico puto. Não é sacanagem não, velho, mas puto. E pra mim, o principal desserviço é que quando eu tava lendo a obra, assim, no scan que eu tava lendo, chegou um momento que eu, tipo assim, eu tava agoniado pelo relacionamento abusivo que tava acontecendo em todas as partes, e os comentários da galera que tava fazendo a tradução da scan, não...
Nossa,
não
era um incel, eu tô ligado qual que era. É um incel escrevendo o negócio. E assim, eu tava vendo um hentai ali.
Isso só foi me deixando cada vez mais preocupado lendo aquela merda, de as pessoas normatizarem relacionamentos abusivos. E eu fui lendo, e quando eu li aqueles negócios, eu ficava tipo assim, mano, eu espero que as pessoas que leiam isso não normatizem um relacionamento abusivo bizarro que acontece com o Nohan. Aquilo ali é errado. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que o autor também não foge disso. Ele faz, só que tá errado. É maluco, mas tá errado.
Não só isso, mas como o Eiro comentou mais cedo no começo do podcast, a Konohana tá pra vir pro Brasil, né? Então, eu imagino que se vier pro Brasil, ele tem que ser devidamente colocado na sua grade de idade, sabe? A partir dos... a partir dos 18, 20, sei lá. Não sei como é que funciona essa porra. Não, é que eu não sei como é que funciona no Brasil. Tem alguns lugares no mundo que, sei lá, pra cima de 21 você pode fazer as coisas, sabe? Mas tem que ser vendido da maneira certa. Você não pode dar brecha de dar o acesso a esse tipo de coisa pra uma pessoa que, sei lá, é facilmente influenciada, tá ligado?
Concordo muito com o Valente. No Japão, se eu não me engano, é mais 17, né? Já é um adianto aí, porque provavelmente pelos contratos deve ter que manter algo parecido, então deve parar em mais 18. Mas é isso, tipo, meu principal questionamento com a Konohana foi esse. Por isso que eu me senti angustiado de vez em quando lendo. Principalmente por causa disso, velho. Sem sacanagem.
Mas eu vou comprar esse argumento do Carlos, porque eu também... acho que todo mundo que lê o mangá leu no mesmo scan. E, cara, o cara lá que tava fazendo os comentários, ele tava lendo um outro mangá.
Eu vou te falar que minha história com a scan é o seguinte. Eu comecei... A primeira vez que eu li, eu comecei lendo em português, aí os caras não acompanhavam o inglês. E, tipo, na época eu não tinha cabeça mesmo, então não tava vendo problema nos comentários. Depois, quando eu fui reler, o caralho, mano, esse maluco é doente da cabeça. Aí eu voltei a ler inglês tudo, porque não tem esses comentários bizonhos.
Mas, assim, questão de entretenimento, eu acho que é muito um mangá bem gostoso de ler, assim, fácil de ler. Eu acho que essa primeira parte, ela tem muitos problemas, ela tem cenas impactantes e tal, mas ela tem muitos problemas de construção, coisas que até dentro da história não faz sentido nenhum, lógico, assim, acontecem, personagens têm transformações do nada, mas a escala da loucura e de você estar entretido no que vai acontecer, qual que vai ser a próxima coisa que a Nakamura vai propor, sabe? Eu gostava disso, eu gostava de eles fazendo merda e até onde isso vai dar, sabe? Eu gostava desse ponto.
Pra quem fugiu do anime por causa dos comentários do anime mais feio do mundo, quem quiser uma experiência diferente em anime, você tiver, escutou esse podcast sem problema de spoilers ou quiser recomendar, é uma experiência interessante de anime, diferente. É um bom anime, no final das contas, apesar de ser incompleto.
Eu ainda acho que se você quer entrar nesse universo de Akonohana, a melhor escolha é o mangá. O anime tem seus problemas que a gente já comentou, mas se você quiser, sei lá, colocar a ending do Akonohana pra tocar em looping e ficar lendo o mangá, talvez funcione.
Mas sobre a segunda parte, eu acho que assim, a segunda parte, parece que ela tem alguns problemas, eu veria problema nenhum em recomendar, sabe, segunda parte. Eu acho até ela bonita, assim, em algumas partes, sabe, da história, assim, ter um ponto de vista muito positivo, assim, em alguns pontos. E tem algumas construções que são mais longas e muito mais bem trabalhadas. A questão é que é outro mangá completamente diferente, sabe? Tipo assim, se eu fosse dar uma nota nota, eu não conseguiria dar uma nota pra Konohana como um todo. Eu teria que separar, sabe, essas duas partes, porque é muito discrepante. É outra história, é completamente diferente. Em alguns momentos, parece que o conflito da primeira parte não importa de nenhuma forma pra segunda. Se ele só mudasse, se ele só falasse que é outra coisa, eu ia aceitar na boa.
A nota pra Konohana tem que ser igual a história. Duas Honda Bis, três álcool gel, sei lá, mano. Porque nota mesmo não dá pra dar, velho.
Eu sou mó sincero. Se você vai ler a Konohana abaixo dos 18, tu começa do 34 pra cima. Capítulo 34 pra cima, irmão. Aí tipo assim, passou 18 anos, 20, já tá um pouquinho melhor resolvido, e você lê pra trás. Beleza, é um prólogo.
Já passou seu primeiro relacionamento? Vamos com calma. É aquele negócio, dá pra recomendar, não teria problema em recomendar, mas com muitas ressalvas e cuidado pra quem tá recomendando. Isso é o importante.
Eu gosto de vocês porque vocês são responsáveis.
Aí tá lá o Eron Marques, criança de 13 anos. Tem um mangá da hora aqui, vou ver aqui, ó. Tem sangue.
Cara, a primeira vez que eu era novinho mesmo, cara.
Então é isso. Muito obrigado por terem escutado mais um podcast. Lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem comentários, e-mails, e a gente lê esses comentários e tem um debate mais legal nas edições do Catum Plus. Então o nosso e-mail é podcast@catum.com.br. A gente tem também as nossas redes sociais. Então, se você quer ver o Catum em outros lugares, nossas discussões de Twitter, os posts que a gente faz no Facebook, as nossas lives que estão lá no Facebook, todas as redes sociais estão como Catum Podcast. E a gente também tá recrutando novos membros. Então, se você quer fazer parte do Catum, eventualmente escrever posts, participar do podcast, entre em contato com a gente, manda um e-mail pra gente ou um chat no Facebook, que a gente vai ficar muito feliz de receber você aqui. Dando up pros nossos parceiros, a gente já tá um bom tempo com a parceria com a Animistic. Lá tem um conteúdo muito bacana de podcast de anime e mangá, tem discussões mais gerais também, tem podcast focado mais na parte musical. Então, eles dissecam toda a carreira de uma banda. Eles têm podcast sobre os animes que acabaram de sair, terminou a temporada, eles fazem podcasts, muitas vezes a gente participa lá, então, sério, dê uma olhada lá no site deles, escutem o podcast que é muito bom. Vou também dar um up pro nosso parceiro lá, o Raul, do NSV Mundo Geek, que tem um conteúdo bem bacana, um conteúdo que tá expandindo bastante. Agora eles focam bastante também em filmes, focam bastante em games, eles têm lives, tem também a parte de discussão sobre cultura japonesa, mangá. Vão lá atrás dos conteúdos dos caras que vocês não vão se decepcionar. E por fim, se você quer saber mais sobre Shonen Jump, sobre Shonen Magazine e outras revistas do Japão, se você quer saber qual mangá tá bem na Oricon, qual mangá tá prestes a ser cancelado, qual mangá tá muito perto do sucesso, vão atrás do Analyze, que é o site que melhor cobra esse tipo de revista no Japão, as vendas e tudo mais. Vocês vão aprender muita coisa, porque o pessoal lá manda muito bem, tem muita informação. Então é isso, muito obrigado por terem escutado e até o próximo podcast. Fui.
Valeu.
Valeu.
Próximo episódio.
É uma história da infância dos três personagens. Mas falando um pouco das adaptações que teve, tem uma adaptação em filme em 2011. Alguém assistiu?
Não.
Não? Alguém assistiu alguma adaptação de filme que tem de anime?
Não.
Bleach. Bleach.